na pergunta de hoje, o que falta acontecer no BBB 24? O que falta acontecer, velho? Falta eu ganhar, né?
Boa noite! Isso posto, só resta boa noite a todos vocês que estão no ar o nosso MesaCast BBB, exalando alegria, bom humor, alegria de viver e a gente comentando tudo que aconteceu diretamente pro Multishow, pro Globoplay e pro G-Show.
Boa noite, gente! Hoje a gente recebe nessa mesa deliciosa uma convidada que a gente ama muito, a ex-BBB Larissa
oi,
Santos.
Oi, gente! Oi, 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 Nani, oi, Henrique!
E aí? E já também vai chegar aqui, sabe quem? A nossa amiga, a atriz Evelyn Castro, exato, vai completar esse elenco pra
tudo
comentar bastante essa edição com a gente, que tem bastante coisa pra gente falar,
eita,
né?
Tem muita coisa pra gente falar hoje aqui, gente.
Vai ter gente, vai ter comentário de A a Z. E você que está em casa pode acompanhar também, de pertinho, falando sabe como? Aqui no nosso famoso QR Code, aqui do ladinho aqui, olha. Como é que chama aqui, Henrique? Como é que chama? O pessoal aqui, pode mandar seu recado.
QR Code.
Pode mandar seu recado, seu vídeo, sua foto, o seu desaforo, o seu desacato, o seu alento, dizendo que essa mesa é a mesa mais simpática dessa história toda. Larissa, você, meu bem, vou te falar você.
E agora ela chegou!
Mentira! Ela chegou, mentira! Ela chegou! Ela chegou! Ela chegou!
Ela veio!
Gostosa!
Ah, eu quero um beijo também.
Gostosa. Evelyn, faz
só na hora.
Essa mulher só trabalha, gente. Só trabalha.
É uma loucura.
Essa mulher canta, encanta.
Ela é bombada,
ela interpreta, ela é atriz. Ela é atriz, produtora, cantora, animadora. E breve mãe. E já já, bebezeira.
Meu Deus.
Boa noite, querida. Tudo bem?
Boa noite.
Bem-vinda.
Bem-vinda. A gente tá muito feliz que você chegou. A gente vai começar agora. Tem muito assunto vindo aí, viu?
Ei!
É, porque a semana tá no modo turbo.
Tô sabendo.
Então é assunto dobrado. É assunto de duas
você
semanas.
Você assiste BBB?
Assisto BBB.
E torce muito.
Muita coisa. Passei mal com aquela briga.
E vota ou briga só na internet?
A senhora aqui é muito reativa, como Nani Pipo, ou a senhora é mais contemplativa, como foi o Palitão?
Depende da situação. Na briga que aconteceu lá dentro, aquela briga anterior com o Davi e o Binho, eu tava quase dentro da TV junto com a mãe dele. Falei, senhora! Que... Não!
Por falar em briga, se o pessoal tá brigando na casa, vou dar uma olhadinha na casa.
Vamos dar uma
espiada. Olha, vou dar uma espiadinha lá, olha.
Hoje tem dia, hoje é dia de festa,
hoje
né, gente?
Essa é eles estão comendo, eles estão comendo.
A penúltima festa, né?
Ó, vou te falar, esse momento aí, ó, é um momento que a gente fica tão feliz. Comida antes da festa, a gente ali, ó, pra depois arrebentar na festa, é tão bom.
Nessa hora, mesmo quem tá na xepa pode comer o que tá chegando?
Tudo, é todos nós, é. Todos então, mas... nós, olha, eu me comi, tô lá, né?
Mas você já
mas
participou.
É, gente, é tipo, todo mundo pode comer. Então, quem tá na xepa, imagina, vem salgadinho quentinho,
mas
sabe?
Você concorda comigo que a comida da festa é muito melhor do que o que servem antes?
Não, é muito melhor, só
mas
que assim...
Mas por que já comi antes, então?
Sabe por quê? Porque a gente chega que nem uns doidos atacando o buffet e deixa o cantor de lado. E aí, eles começaram a colocar isso, pra gente chegar, né, e fazer ali a cena, e tá ali com o cantor e não atacar o buffet. Então é muito bom, é muito bom.
Tá vendo, produção? A produção arrasou, então, na estratégia,
eita,
né?
Não, eles arrasaram muito, assim, a gente... A xepa agradece.
Evelyn podia ter atendido, você chegou agora...
Não, é alarme.
É alarme pra quê? Pra lembrar que você tem que estar aqui.
É coisa de mãe. Não, é remédio do filho.
Gente, a Evelyn é uma mãe exemplar. É uma mãe exemplar. Como é que você faria se tivesse que ir pro BBB?
Ah, na...
Como é que faria?
Você iria? Conte. Fala. Você só assiste ou você iria? Você entraria?
Meu mago.
Ficou até nervosa.
Entraria, gente. Ela entraria.
Não, olha só. Deixa eu falar.
Ela entraria.
Boninho. Já passei por isso, né?
É.
Fiz o Fama.
É.
3 meses morando naquela casa do BBB já.
É.
Será que eu consigo ficar?
Eu acho que
ah, mas faz tempo, amiga. Novas experiências.
Agora eu saio com 9-0.
E no Mask? E no Mask? Não fez Mask também?
Não.
Não fez? Não? Não fez? A gente já fez também. Olha.
Não fiz. Aliás, podem me chamar.
Oi, tá vendo? Recusou um reality, mas o outro ela já aceitou.
Calma aí. Não me coloca nessa
tá cantar. E esse tá pra cantar? E esse que vai ter cantor na casa?
Ah, então esse é maravilhoso.
Essa a criatura canta, viu? Faz espetáculo de Tatiana é maravilhosa.
Ia ser tudo,
viu?
Ia ser tudo.
Ah, ia ser maravilhoso.
Ia ser essa cara.
É. Não, então, o Fama era isso, né?
É.
Tinha aula, tinha a gente ficava lá dentro confinado, mas a gente tinha aula, tinha banda ao vivo.
Que legal, eu não conhecia.
É, tinha comida também, eu guardava comida, eu tomava esporro, porque
então.
Eu ia guardar a comida na festa, com certeza.
Mas agora você não. Aqui. Não, você tá na fase clean, slim, toda linda.
Mas comer, continua comendo.
Olha só, e falando em participar do Big Brother, teve gente aqui na mesa que contou pra mim, pra Nani, que voltaria pro Big Brother.
Gente,
isso.
Eu super voltaria, assim. Eu voltei a segunda vez ali, pela repescagem. E eu voltaria, tipo assim, todas as vezes, eu acho possível, assim.
Mas quando você volta com um certo, vou dizer, um certo ar de já sei como é que tá acontecendo tudo.
Sim.
E o povo lá dentro tá bem ilhado, tá na bolha aí.
Então é, imagina, eles não, é? Eles não têm assim, as informações que a gente acaba tendo aqui fora, né? É. Mas quando eu volto, tipo assim, cara, eu quero jogar muito, eu quero montar estratégia, eu quero fortalecer as minhas amigas, né, que estavam lá. E então assim, eu voltaria. Hoje talvez eu mudaria algumas coisas, mas eu super voltaria.
Então, mas você não acha que o participante que entrou no Big Brother, saiu e voltou, o público não fica com o olhar pensando, ah, esse aqui já viu o jogo, como é que
com
tá?
Com certeza.
Já é, não vai, não merece ganhar mais, porque já
tipo
tem um contexto
café com
todo.
Leite.
Sim,
café
eu acho que leite. Isso foi... É, eu acho que o povo olha com esse olhar mais injusto, né? Tipo, ah, eles estão aqui 3 meses, não viram a família, não saiu, não teve informação, e essa pessoa voltou. Só que isso foi uma dinâmica do programa, eu não tenho culpa.
E você acha que qualquer... ganhar teria sido injusto ou não?
Cara, eu acho que... É... Não sei, eu não sei falar, assim, se seria injusto. Eu acho que foi uma dinâmica do programa. Eu acho que eles colocaram isso. E qualquer pessoa lá dentro, até os participantes que não saíram, se eles tivessem a oportunidade de voltar, eles voltariam.
E na sua temporada teve bebê falso, teve paredão falso, não teve paredão falso?
Teve o primeiro do Fred Nicásio.
Teve nenhum, teve nada, é.
Teve.
Nenhum. É, exato.
Este não teve.
Não teve nada.
Verdade,
nada.
Não teve.
Essa edição, minha filha, só teve paredão verdadeiro.
Só.
E
quem
ontem,
saiu.
É, e ontem a gente deu adeus pra Pitel.
Exatamente.
Vamos ver como é que foi esse momento, a despedida?
Vamos ver.
Roda o VT.
Naquele distante 8 de janeiro, quando vocês entraram nessa casa, em menos de 2 horas, Pitel e Fernanda já estavam tricotando, dando risada, já tinham virado parceiras. E se manteriam desse jeito até o fim. Mas quem sai hoje é o indivíduo. Para deixar mais um coração partido aí dentro ou para finalizar de vez a história de uma dupla. Como dizem os versos da minha música preferida, eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vem para cá, Pitel.
Nossa Senhora!
Nós já conversamos. Que Deus abençoe a tua caminhada.
Obrigada, mãe.
Te amo.
Eu peço pra ti
sempre. Parabéns por tudo, tá?
Aqui. Um beijo pra todos vocês. Desejo tudo for de melhor pra vocês. Até aqui agradeço, peço muita proteção a Deus. Um beijo.
Tá fazendo
agora acabou.
Paciência, fazendo a linha. Tá, vai você. Pá.
Não. E aí o Tadeu foi fazendo um discurso e escorrendo lágrimas, a maquiagem de alguns e descendo.
Tá agoniada com a Bia no paredão. Fala, ela vai falecer, gente. Alguém tem que ajudar ela.
Ela,
ela começa a se tremer. Eu falo, meu Deus, eu tô passando mal com esse BBB.
Foi. A Lari fica... Medusa, chora preto.
A Lani,
ela me chora preto. Sim. Filmes escorrendo, ai, meu pai, coitado.
Ai, gente, eu fiquei assim... Dei uma coisinha, sabe, da Pitel sair, porque eu achava ela... Achava ela uma jogadora muito boa, sabe? Eu gosto desse jeitinho dela meio sarcástico, assim, sabe? Irônica.
Eu gosto. Ela tinha boas visões do jogo, né?
Muitas.
O que você achava da Pitel, Evelyn?
Eu achava ela uma mulher verdadeira, assim, na fala dela. Eu acho que isso era o mais importante. Acho que às vezes é... Bom, no jogo não tem como, né? Ali você tem que falar. E eu sentia que às vezes ela tinha que falar de pessoas que ela não queria falar. E ela tava arrumando alguma coisa porque ela tinha que falar. E ela era muito verdadeira até nisso, até na linguagem dela, na forma dela se portar. Ela falava, não, tive que falar.
E ô Larissa, o que você acha que mais pesou para essa eliminação da Pitel? Teve alguma coisa que você acha que foi crucial?
Não, eu acho que as fadas ali, eles estão muito fortes. E eu acho
eram
que...
10 gnomos contra 5 fadas.
É, eu acho que é isso. Eu acho que foi exatamente isso, assim, que pesou a eliminação dela. E como ela tava falando, é muito difícil mesmo a gente ter que falar de alguém lá dentro. o meu não era o sincerão, né? O meu era o jogo da discórdia. Então, assim, você pensa que você tem que falar de alguém, tem que criticar alguma coisa de alguém. Às vezes, você não tem tanto, então você tem que caçar coisas, pontos e coisas que fazem sentido. Porque não adianta você chegar lá e falar coisas aleatórias. E eu acho que ela fazia isso.
Mas tudo lá fica muito reativo também, não é? Não
muito. Mais. Você fica reativo, você realmente acha que as coisas estão acontecendo, alguém está fazendo alguma coisa para você, e às vezes é só coisa da sua cabeça. Entendi. Mas é que a gente vive um mundo que é só nosso, assim. Eu acho que só quem tá lá sabe o que a gente passa, e só quem tá aqui fora, principalmente a equipe, o pessoal da família. Eu nunca vou saber o que eles passaram e eles nunca vão saber o que eu passei.
Ainda tem isso, o pessoal aqui de fora.
A família.
Eu sei como é isso.
A Fernanda e a Pitel, elas tinham uma amizade muito bonita. Você acha que essa amizade, ela contribuiu para a popularidade da Pitel aqui fora? Ou foi o que fez ela ser eliminada?
Não, eu acho que cada uma contribuiu muito para outra, assim, sabe? A Fernanda também, eu acho ela muito... na minha cabeça, ela é uma jogadora. Eu acho que ela se jogou muito, ela é muito sincera. E eu acho que as duas foi um match, assim. Eu acho que uma contribuiu para outra, mas nenhuma fez... tirou o prêmio da outra, tirou a outra do jogo. Eu acho que as duas se complementavam
muita
mesmo.
Muita gente compara a amizade delas com você e a Bruna.
E Bruna.
Você sabe disso. Vocês continuam amigas até hoje?
Sim, com certeza. A gente não tem tanta encontros. Porque ela é do Rio e eu sou de São Paulo. E aí, cada um tem a sua vida. E depois do BBB é uma loucura, né? Principalmente, tipo, pra mim, que não era desse meio. Então, é tanta coisa, tanto... trabalho.
Muito público, uma loucura.
Graças a Deus.
Você entrou solteira no BBB, né?
Eu entrei solteira.
E aí, quando saiu, como é que foram as ofertas e procuras de todo e achado?
Então, tamo aí.
Beijou,
né?
Muito lá dentro, beijou muito.
Ela entrou solteira, mas lá dentro não ficou tão solteira, não.
Okay. Gente, eu prometi que eu ia. A gente promete, né? Não, vou entrar. Não vou ficar com ninguém.
E o match se deu no primeiro momento, você olhou e falou: é com esse que eu vou dançar até cair no chão? Como é que foi?
Cara, na verdade foi uma construção, assim, eu acho que de conexão mesmo, assim, de jogo, de tudo. E aí acabou acontecendo. Mas eu acho que nem eu e nem ele, ninguém queria relacionamento, né? Assim, lá dentro a gente falou, não, vamos entrar. E é isso, mas aconteceu.
Ah, mas vocês ficaram bastante casalzinho.
Muito, o jogo todo, né?
Não queria um casal, mas foi um casal.
Não queria um casal antes de entrar. A gente falava que a gente não queria... eu falava assim, não, eu não vou me relacionar com ninguém lá dentro.
Ah, entendi.
Entendeu? E você? Ele, não, eu também não vou me relacionar
com ninguém. É igual essa dieta e vai na festa, não tô comendo nada.
Leva pra casa.
É sempre assim.
Quando vê, já foi um cachorro quente, cinco salgadinhos, um pedaço de bolo.
Começa a fazer filme, eu não vou me envolver com ninguém. De repente, tá jogando PVA pra toda a equipe.
Todo mundo. É isso.
E você acha que o relacionamento atrapalha o jogo?
Olha.
Relacionamento atrapalha o jogo? Eu acho que depende. Por exemplo, teve pessoas que tiveram relacionamentos, se envolveram com... e não mudaram, assim, jogo e tudo mais.
Teve gente que enfraqueceu.
Vida. O relacionamento, ele enfraquece ou ele vai falecer. Acho que a gente precisa falar sobre isso.
É isso. Assim,
mas e lá também tem coisas maravilhosas, como provas de merchan, provas de
muito
tudo.
Muito legal.
Por exemplo, ontem teve uma prova maravilhosa, que ontem rolou a prova do líder Mercado Livre. Olha que maravilha. Vocês viram ontem a prova?
Foi muito legal. Fiquei nervosa.
Não, foi uma loucura. O pessoal chega e não sabe como é que ia ser. Cada um ficou no celular, né? Já começa a eliminação dali. Você pode dar... Você conseguiu ser ativado ou não ser ativado? O nosso Bin Laden já foi desativado na hora.
Essa parte é pura sorte. Essa parte é pura sorte. Olha. Coisa que eu não tinha muito.
Sim, não tinha.
Mas o Bin na primeira já falou... Tom, não vai, querido, não vai. Olha só, gente. Essa foi todo mundo.
Essa foi eliminado só um.
Gente, o Davi, eu acho engraçado.
Dois. Perfeito.
O Davi sempre começa bem nas provas, vai até quase lá na frente.
Não, a boca.
Gente, eu jurei que essa ele levaria.
Vamos pra segunda fase, que tinha famoso habilidade de basquete, bolocês, que mais? Peteca, teve tudo.
É mira, né? Pura mira, gente.
É mira, pura mira. Isso é mira.
Sorte, olha.
E sorte, porque assim, ó, como eu falei, tava girando ali, né? Então, você não podia também mirar... vou mirar ali no comecinho, porque o número é mais alto. Porque ele tá girando sempre.
E ela quicava ali também.
Nossa, o Buda acerta tudo, que é mira, já reparou?
Ô, Evelyn, você teria mira boa?
Eu tenho, sabia?
É? Você acha que teria arrasado, então, na prova?
E mira, sim.
Parabéns a vocês.
Aí a terceira fase, gente. A terceira fase foi assim, por ordem de telefone, cada um escolhia uma cadeira. Entendeu? Achou que todo mundo... Quando liberou, aí foi a cadeira.
Pura sorte também.
Sorte de novo, né?
Esse aí é sorte.
essa cadeira, então, a gente sabia o que ia acontecer. Quando ele falou, vai tirar vai subir, vai cair, mas vai cair aonde? Quando tirar o forro...
É, uma coisa limpinha que não ia ser, né? Prova boa, olha, é bom que os participantes, eles dão uma sujadinha.
Vamos confessar que essa aí eu tava torcendo pro Davi ganhar, tá?
Júlia.
Eu tava torcendo, porque assim, ele não foi líder ainda.
Mas a Gilda falou que ele não teve sorte.
Ele não teve.
Não teve
e assim,
sorte.
Eu tava torcendo pra ele ganhar, mas acabou que não deu certo,
vamos
né?
ver até o final da temporada, né, se vai rolar.
Tem mais dois paredões pra ele poder ser. Tem duas provas de líder pra ele poder
ser. Tem mais duas.
A festa do líder não vai rolar mais.
Não, acabou. Isso é triste.
Mas tem provas incríveis que tem prêmios também, né?
Gente, isso é muito triste, porque a gente quer muito ter uma festa do líder, né? Ainda, imagina. É, e aí, acabou que algumas pessoas da minha edição também. Aí, quando chegou a vez, a pessoa não teve pois festa.
Mas a prova não parou.
É, ó, não parou não, viu? E pra quem não reparou, gente, na segunda fase, tinham 20 produtos de várias categorias do Mercado Livre pros brothers pontuarem na prova. E ia de muita coisa, viu? Era de smartphone até instrumento musical. Muito legal, né, Evelyn?
Muito, mas nem me fale de Mercado Livre, porque eu lembro que eu tenho que comprar um fogão.
Ah, meu Deus.
Sabia? Eu tô doida no fogão.
Eu comprei
fogão.
Comprei o ficador diário, eu compro secador.
Gente, eu já gosto de comprar a parte dos cosméticos, assim. Perfume, hidratante, até máscara de cílios eu compro lá. Tipo, tem tudo.
Não, eu amo. Inclusive, eu fiz compra esses dias também. Gente, eu sou taurino, né? Eu adoro
eu
sono
também.
Confortável. Então, comprei um bom travesseiro, um ventilador pra cuidar do meu sono, da beleza.
Gente, os taurinos, eu te entendo, amigo.
Não é? Mas você sente que todo mundo aqui chega chegando nesse Mercado Livre, não tem como, né? E você que é de casa sabe também quem chegou chegando aqui com a gente? O Meli Mais. O Meli Mais é um programa de benefícios do Mercado Livre. Quando você assina o Meli Mais, tem mais frete grátis, mais música e mais entretenimento. É maravilhoso.
Produtos variados, entrega grátis e Meli Mais, viu? É muita vantagem no lugar só, gente. Então, ó, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela agora, agora mesmo. E assine o Meli Mais.
E no mais é só comprar e pá, receber que vai chegar.
Gente, chega muito rápido. Gente, juro, eu nunca vi disso. Eu compro as coisas assim, ó, em 2 segundos na minha casa. É muito bom.
É muito rápido.
É muito bom.
Você sabe que eu viajo muito, eu tenho uma secretária em casa. Eu tenho problema de chegar em casa e não estar em casa. O produto chega antes que
chega antes, com certeza.
Bem antes.
É muito bom.
Teve muita ação na sua edição assim?
Muita ação. Eu ganhei muita coisa do Mercado Livre, inclusive. Eu ganhei televisão, eu ganhei notebook.
Olha!
Gente, tem tudo mesmo. Televisão, notebook. O que mais que eu ganhei? Gente, eu ganhei muita coisa, assim. Eu ganhei também de outras
provas.
Eu ganhei videogame.
Olha que ótimo.
PlayStation. Oh. Eu ganhei celular. Eu ganhei fone. Gente, eu ganhei muita coisa.
Você somar tudo.
Ganhou tudo.
Somar tudo.
Já dá um prêmio.
6 meses de Seara. Ixi, ganhei muita coisa.
Eu adoro a musiquinha do Mercado Livre, dá vontade já de dançar.
Não, e assim, ó, pra gente que fica lá sem música, quando toca a musiquinha do Mercado Livre, qualquer ação, a gente tá lá dançando.
Mas você sabe que ontem, depois dessa prova, e logo em seguida, teve a formação do Paredão. E foi a moda antiga, que há muito tempo não se via. Foi a moda do Paredão duplo. Roda VT, Paredão Raiz. Vamos lá.
Buda, meu líder, quem você manda direto pro Paredão?
Eu acho que não tem muita novidade, né? Eu vou indicar o Davi, a gente é adversário no jogo e por isso que eu vou indicar ele hoje.
Vou votar no Matheus.
Eu voto no Bim.
Tadeu, vou votar no Bin Laden.
Eu voto no Bim.
Meu voto hoje é no Matheus.
Hoje meu voto é no Bim também.
Ok, então, praticamente uma formalidade, né? Sim. Então, Bim está no Paredão também. Temos o Davi pelo líder e Bim pela casa.
Todo mundo ensopadinho ali ainda. O meu Galdério todo ensopado.
Ai, eu
o
amo
nosso,
Mateus.
O nosso Davizito.
Você adora o Matheus?
Eu adoro o Matheus. O Matheus é do Sul, né? Então, assim, tá representando lá o Sul. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito sincero. Ele é um humilde. Ele é um menino muito bom, sabe? E o povo fala, porque ele pede desculpa pra tudo. Mas é o jeito dele, é o jeito que ele foi criado. E eu também acho que, pô, ele ganhou muitas provas. Aí, falar de jogo, ele ganhou prova. Eu acho que ele é um menino que realmente merece estar na final, merece estar onde está. E eu gosto muito dele.
Sobre a formação do Paredão, faz muito tempo que não tinha um Paredão duplo, né?
Eu participei do Paredão duplo. Quase na final, assim. Foi eu e o Alface.
Você acha que é mais difícil ou é mais fácil?
Então, eu acho que é mais difícil. Porque imagina, só que eu saí num paredão... Na primeira vez, eu saí num paredão quádruplo. E na segunda vez, eu fiquei e o Alface saiu. Então, assim, não sei, sabe? Mas eu acho que tem mais opções de sair, é melhor. Mas às vezes junta torcida.
Outro de um, outro de outro.
Isso, aí às vezes é pior. No meu caso, foi eu do meu quarto e três do outro quarto. Eu saí. E aí, a segunda vez, foi eu e o Alface. E aí, ele saiu. Inclusive, ele tava nesse paredão quádruplo, ele tava. E eu saí, a segunda vez, ele saiu.
Olha. Nossa. E, ó, foi. E os grupos, eles reagiram ontem de forma bem diferente, depois do paredão. Vamos ver o VT?
Vamos lá.
Você tá bem, Davi?
Tô, pô!
Fico com você, viu?
Hoje eu tô bem, tô de boa.
Eu tava que não entrava uma agulha.
Ele volta. Davi volta.
Ele tá bem.
Não, digo assim, ele volta.
Deus quiser.
Em nome de Jesus.
Mas, gente, vocês conseguem ver como a gente conseguiu virar o jogo jogando limpo? No sentido da gente estar de maioria? Não,
a gente tá de minoria, né?
A gente tá em maioria.
A gente tava em minoria.
Não, agora a gente tava. Como a gente conseguiu virar o jogo jogando limpo? E estamos em maioria agora.
Exatamente.
Com muito tempo em minoria.
Quando a gente vem pra cá e chega nessa altura do campeonato e que a gente vê que a gente talvez fez escolhas que não foram suficientes pra poder apontar a nossa história como sendo uma história que vai levar o título, a gente, por um lado, tenta se confortar e falar assim, mas tipo, só um leva o prêmio. Tá ligado? Mas por outro lado, a gente fala assim, cara, será que o que eu sou não é o que o Brasil, tipo, odeia?
E não é o suficiente?
Eu acho que o suficiente ainda é a questão, mas tipo, se é isso que o Brasil não quer, de jeito nenhum, é tipo, cara, as pessoas estão odiando o meu jeito de ser, minha forma de ver a vida. E é muito difícil isso.
É muito difícil, mas a gente não pode levar isso pelo pessoal.
Sim, a gente tenta,
tá sendo,
né?
A gente, mas sendo a gente...
É muito...
Essa formação, vamos dizer assim, empoderamento do grupo das fadas agora, assim, né? Do pessoal que ficou. E era um grupo bem menor, baseado nos gnomos. Esse empoderamento que aconteceu com essa aceitação do público, essa corrente que se fez em forma deles. Como é que você vê isso, essa coisa deles? Eles têm noção disso? Você acha que eles enxergam?
Eu acho que agora eles têm noção. Agora eu acho
que
sim.
Foram caindo por um, né? Por sim. Isso. É, exato.
No início eu acho que não. Mas agora eles têm... Eu não sei se Bia tem certeza de que ela é querida por ela ser aquela pessoa, porque eu acho que ela ainda se preocupa.
Não. E não só o Fadas tem essa noção, como os gnomos também têm essa noção.
Gente, é porque o paredão é uma resposta, né? Aí você vê um aliado seu saindo, o outro saindo. Aí você meio que já imagina.
Aí você vai também pro paredão, exato, né? Isso também tem que ser colocado em questão, assim, porque Fernanda ficou... Ela ficou alguns paredões, né? Uhum. Ela foi ficando alguns paredões.
Não, o Buda, gente,
e ela
pensa,
que tava forte.
O Buda, na formação do paredão agora, ele tava numa posição favorável. Ele não foi pro paredão, ele foi líder, ele indicou alguém pro paredão.
Foi.
E mesmo assim, ele tava arrasado, chorando, porque ele tem uma noção de que talvez a hora dele, será que tá chegando, será que não? Vai depender também de muita coisa,
tá arrasado,
né?
Pô.
Por quê? Que... Conta pra nós.
Já caiu a ficha nele, né?
Do quê? Conta, a gente quer ouvir de você.
O cara não recebe foto da mulher, o cara não recebe nada. A Ipitel é eliminada agora, ele tá apavorado.
Você acha que o que pesa pra ele nesse momento é muito mais em relação ao relacionamento dele do que como o Brasil tá vendo o jogo dele?
Que não deixa de ser como o Brasil tá vendo também o jogo dele, porque ele não é um cara que tem os seus movimentos sociais lá. Ele deve estar assim, o que eu fiz? Ele deve estar apavorado, ele não
mas
tem...
Você não acha que uma coisa, outra coisa é outra?
Você acha que o brasileiro separa uma coisa, outra coisa, outra coisa?
O brasileiro esquece, o brasileiro é muito polarizado, né, Evelyn? As pessoas são muito polarizadas. A gente vive tempos hoje em dia de galinhas da Angola. Cai um pouquinho na cabeça, não fala, o mundo tá acabando, sai todo mundo atrás gritando, tá acabando também. Não sabe nem o que foi, caiu. Às vezes é nem um coquinho, é uma cesta básica, entendeu? Tem isso.
Verdade.
Então você tem que tomar cuidado. Há que se pensar, há que se cuidar, pra não deixar as mágoas se tornar, vamos dizer, falcatruas da vida ou tal... A falcatrua te levar pra mágoa, entendeu?
Mas acho que ele eu acho que...
Assim,
bateu uma bad
bateu uma
nele,
bad.
Desde olhar, que ele
eu
foi recebendo as
teve
coisas.
Da mulher, né? Tem então, isso também. Tem, exato.
Um olhar de quem tá lá dentro é que, assim, tudo é muito intensificado.
É.
Então, o que acontece? Qualquer coisinha que acontece, né? A gente imagina mil coisas. Eu lembro que quando a minha mãe participou do Anjo, a minha mãe veio no vídeo do Anjo... A minha mãe tava super diferente. Só que assim, é porque tem todo
um... A produção.
A produção. É, algo... É, algumas coisas não pode falar e tudo mais. Eles instruem, né, a nossa família.
Mas ela tava diferente em qual sentido? Visualmente?
Não, do jeito de falar. Mas é porque ela tava super nervosa, porque ela tava gravando um vídeo pra produção, pra
Você
eles aprovarem.
Já ficou encabulada.
Eu pronto. Fiz alguma coisa muito nossa errada. Minha mãe, minha família. Isso que eu sei que a minha família, independente de qualquer coisa que eu fizesse, eles iam estar comigo. Eu sei o tanto que eu tenho abertura, né? Mas eu já... Imaginei mil coisas. Vocês lembram do Caio?
Sim.
Da vez da mulher dele também, que ele queria. Só porque a mulher dele falou pouco. Ele também já criou mil coisas.
Eu lembro disso.
Então você imagina quando acontece isso com ele. Que a mulher não aparece, exato, não é nem falar
nossa
diferente.
Três festas. Três,
e não foi foto no negócio.
Não.
E eu acho que é isso. Já é difícil quando acontece... a gente já imagina quando acontece uma coisinha mínima. Imagina acontecendo isso. Pesa a consciência, independente do que fez, ou às vezes, no nosso caso, nem tinha sido nada, mas pesa.
Ó, estão vendo, né? E a gente adora quando vocês mandam participações pra gente,
exatamente,
viu? O QR Code tá no cantinho, pode escanear com o celular, manda pra gente. A Lari tá aqui, vai adorar receber perguntas
por
de vocês.
Por favor, manda!
E já chegou o vídeo, viu? Vamos ver?
Olha aí, mano!
Roda aí, produção!
Olá, boa noite para todo mundo que está acompanhando o MesaCast BBB, Nani People, Henrique Lopes, nossos apresentadores. Tudo bem com vocês? E a gente está se preparando para amanhã ter o primeiro paredão duplo dessa temporada. Paredão raiz, modo turbo ativado. E o Bin Laden pediu para encontrar o Davi no paredão. E nesse BBB tem sido assim, pediu, levou. Né? Ficam se fazendo, quero ver, vai lá, o público vai dizer quem prefere, quero ver como é que vai ser a reação dos dois, né, com o resultado, seja qual for, porque o Bin Laden saindo, vai cair algumas fichas aí dele, né, mas o Davi ficando também, tem essa coisa de que cada vez menos gnomo na casa começa a abrir o caminho pro fogo amigo. Né? Tem que botar os amigos no paredão. Ou tá preparado pra Cunhã ir pro paredão, que eu acho que é o que vai acontecer. Ou as próprias fadas botarem ele, porque eles têm maior número de voto, né? Então eu acho que o Davi tá preparado já pra isso, né? Davi é muito preparado. O cara é jogador caro, né? E eu acho que ele já tá sempre um passo à frente.
Henrique,
acredito.
Adorei seu vídeo. Obrigada,
muito
meu
bom.
Bem. Você viu?
Quase meu xará.
Ele falou uma coisa, Henrique, foi muito legal. Assim, você, o Bim pediu, e assim é a vida. Cuidado com o que você pede, você pode conseguir. Agora vai para o paredão e vem a constatação. Qual será a reação, Evelyn Castro? O que você acha que ele vai ver? Eu queria tanto e ver se eu estou no caminho certo. Aí vai dar... Pá.
Que o caminho certo.
Ele pensou que tava, né? Ele não voltou do paredão falando isso?
Voltou.
Quero ir no próximo paredão. Peitando
ele
as pessoas.
Ele.
Peitando. Soberba. É complicado isso.
Gente, e essa coisa assim de bater no peito e falar eu sou, eu quero ir com essa pessoa, isso aí nunca dá certo.
Resposta.
Porque
a resposta.
O público vai faz assim, vocês querem isso? Então vai ser isso, então. É assim, não dá. Tem que.
Porque o que a gente já comentou várias vezes aqui, Lara, a gente vai pro BBB, o pessoal vai beber. Faz tudo pra não ir pro paredão.
É, a regra...
Você fala, me põe
o lema, né, gente?
Não,
o lema é
você
fuja
não
do paredão.
O paredão é como se fosse, vamos dizer assim, é o fio da navalha.
Fuja do paredão.
Fuja do paredão, entendeu?
E a pessoa pedir? Eu não pedi, não, tá? Eu
não
quero ir pro paredão, eu fugi do paredão.
E a melhor resposta que ele pode ter é chegar na final, entendeu?
Óbvio.
A resposta não é ir pra um paredão no meio da temporada, quase no finalzinho, na reta final, que ele corre o risco de sair e nem chegar no top 3.
Exatamente.
Tudo bem, chegou no top 10, uma marca muito legal, todo mundo gosta disso.
Até no top 8 agora.
Mas
né?
A meta é o top 1, gente. A meta não é só o top 10, não. A meta é chegar lá na frente.
Então, mas eu acho que cai no mesmo lugar do Buda. Você não acha que o Bin, ele quer ver porque ele tá pensando na carreira dele aqui? O que aconteceu? Eu preciso ir paredão pra entender o que tá acontecendo.
Tem a ver?
Você acha que ele tá preocupado com isso?
Tem a ver.
Eu estaria. Se eu tô lá dentro com uma carreira aqui fora, eu estaria.
Mas, depende de como é a sua carreira. O meu público, por exemplo, não vai votar muita gente assim.
Talvez o meu público me tire na primeira semana.
É piada inteira que ele tá me ensinando hoje mexer na internet. Tá mexendo hoje por isso.
Olha, chegou o figurino da festa.
O quê?
Ai, essa parte é muito legal.
Essa é a hora.
Ei, essa parte é tipo assim. é um acontecimento pra gente.
Que figurinos, né?
Não.
Nossa,
o pessoal arrasa tanto. E, gente, eles...
Uma produção.
Eles pesquisam o que a gente gosta, sabe?
Incrível.
Parece que cada figurino... É, feito, né? Cada um é muito...
A equipe de figurinistas é toda.
Eles são
toda.
Demais, eles são demais.
Devemos fazer essa ação no Mercado Livre. Vemos de amarelo, em homenagem. Fala sério, é tudo bem.
Hoje,
pensado.
A festa não é mais do líder, né? Então, por isso... Não, por isso que voltou a ter o figurino pra todo mundo. Na quarta-feira, não tinha o figurino, porque quando a prova é do líder, só o líder
top
ganha.
Top 8.
Gente, essa parte é uma... Eu sempre falo que a festa, a escolha do look e tudo mais ali, né? Que eles mandam o figurino, é uma das partes favoritas, minha.
E a bebida é liberada, bebe até perder noção.
Ixi, minha filha, a gente bebe mais ainda um pouco. Eu que eu me engasguei, né?
Eita!
Eu tava falando pra eles que antes do BBB, eu tava antes ali, uns meses antes, uns 3 anos sem beber bebida alcoólica. Comecei a beber um pouco antes de entrar no BBB. Aí eu bebi lá dentro o que eu não bebi nos 3 anos, em 3 meses.
Entendi!
Meu filha! Eu... Não, gente do céu. Mas é isso, é liberado. Pode tomar.
Liberadésimo.
E você extravasa, né? É o momento de extravasar a festa.
É, eu acho que assim, até tipo, eu não sou tão... não bebo tanto assim hoje em dia e nem antes. Mas é um momento que você quer se desligar.
É.
E aí você quer, e parece que aquilo ali, assim, é a última bebida da face da Terra, assim. É muito bom, é muito bom.
Você acha que as pessoas vão se envolvendo com os candidatos, como Evelyn, pelo jeito de pensar, jeito de agir, ou o modo como a pessoa é vista? O que você acha? Então, pelo modo, é o seguinte, você tem, cada pessoa pode tirar esse movimento de um jeito, né? Tem gente que pode achar que é estratégia, tem gente que pode achar que não, que não sabe jogar.
Tem gente que pode achar que a estratégia tá errada também, exato. Porque tem gente que fala, jogador, fala, mãe, mas peraí.
Tá lá pra isso.
Você tá no Big Brother.
É
igual, eu não entendo, me colocou no paredão. Ei, meu filho, vou te botar um altar da minha casa, você deu a vela. E vou... Não, você tá no Big Brother.
Vou colocar um altar na minha casa.
Você vai pro paredão, você vai ser votado, você tem que jogar e tal. Acho que conta muita coisa do plantar, da pessoa não estar ali se posicionando. Eu acho que na vida isso falta, no geral,
sabe,
né?
Sabe o que eu falo? Assim, quem se posiciona tem mais chance de errar. Aí o povo... Aí, tipo assim, você acerta. Aí você errou uma coisa, o povo te crucifica. Mas assim, gente, quem se posiciona tem mais chance de errar do que quem não se posiciona.
Aí
a pessoa vai indo, chega lá no top 10... Sem erro nenhum, obviamente, porque a pessoa não se posiciona, não faz nada, só vai fugindo do paredão.
Foi empurrada. Chegou a pergunta aqui falando de jogo, o Aaron do Rio de Janeiro escreveu: Larissa, você acha que seria de qual grupo nesse BBB? Fadas ou gnomos?
Ai, gente...
Sinceridade, hein? Não, não pode falar o nome do grupo só pra tá ganhando, não.
Não. Eu vou ser sincera. Assim, eu acho... Cara, eu acho que eu seria amiga ali da Pitel, da Fernanda. Uhum. Mas eu gosto muito da energia ali da Bia. Então, eu fico muito... Eu acho que eu seria, tipo assim, amiga da Bia. Mas eu gosto muito do jeito das meninas também. Eu acho que ali, o que ia diferenciar seria qual quarto eu entrasse. Porque, tipo assim, o quarto, ele faz toda a diferença na hora que você vai...
Botar.
Formar quem, as pessoas, teus aliados. Porque se eu não tivesse entrado no deserto ano passado... E assim, foi por detalhe. Eu botei todas as minhas coisas no fundo do mar.
Uhum.
E aí, a Bruna falou, vamos ir pro outro quarto e tal. Eu falei, tá, então vamos. Se a gente não tivesse ido, ia mudar totalmente o enredo. Então, eu acho assim, que eu gosto muito das meninas. Eu gosto das meninas das fadas, mas também gosto dos gnomos ali. As meninas, principalmente. Eu não sei.
A Bruna, que era muito sua amiga, ela tinha uma energia mais parecida também com a Pitel, com a Fernanda, do que com as meninas do grupo Fadas.
Sim, só que, por exemplo, a Bruna, ela entrou grudada comigo. Entendeu? A gente foi uma amizade que...
Foi
grudada. Tipo assim, a gente... Entrou juntas, e a gente parece que a gente vestiu essa camisa, que a gente é dupla. E a gente foi muito fiel uma à outra, até o final. Assim, somos duplas, fomos as últimas duplas a sair, né?
Uhum.
Então, eu acho que isso também mudou muito o rumo do jogo, ano passado, ter entrado em dupla. E o quarto, ele muda muito também.
Evelyn, e você? Qual grupo você participaria se estivesse na casa?
Eu acho que eu ia estar mais pro Fadas, porque eu adoro a Bia.
A Bia,
A Bia vai pra festa, eu fico passando mal de rir com a Bia. Só
ela é muito grata.
Eu fico em casa passando mal. No Brasil! Ela é muito engraçada, ela tem um jeito engraçado. Ela é espontânea.
Ela é da tribo, é da nossa tribo.
Ela é da nossa tribo, Dani. Eu ia... Nem que eu ficasse só observando ela aqui, ó. Olha lá, Bia. É, eu gosto dela.
Eu gosto dessa gratidão que ela tem, né? Eu gosto muito, assim, de também. Tudo ela... Tudo ela é o máximo pra ela. Tipo, bem controlar é o máximo.
Aquela festa que fizeram, a festa do líder dela, que montaram um programa pra ela. E as coisas que ela falou, depois eu falei, cara...
Exato. Ela tá vivendo o sonho dela, né? Então, essa gratidão, ela é inerente do momento que ela tá vivendo.
E ela tá vivendo um grande momento, que ela pediu muito que acontecesse, e aconteceu. Uhum. E nesse cenário desfavorável que estamos vivendo lá, o jeito é apelar para estratégias radicais, forçar os fados a se votarem em si mesmo. Vamos ver o que é que o nosso Lucas propôs para Giovanna, caso um dos dois se torne líderes. Vamos ver.
Vamos ver lá.
Ou seja, de quinta pra domingo, vai ser eu, você e alguém.
Provavelmente. Mas se eu pegar ou você pegar, a gente tem que se indicar. Mas no mínimo tentar a última cartada.
É. Tem que fazer isso.
Se eu ou você ganhar a prova, a gente se indica. Você me indica, eu te indico. Vai movimentar o jogo. Pode ir sem medo.
Lógico.
Medo.
Lógico.
Não, Evelyn. Perfeito, é perfeito.
Evelyn, o que você acha?
Jogador. Agora, ele tá sendo jogador, o Davi também é jogador. Qual é o problema com o Davi ser jogador?
Não, eu acho perfeito essa jogada deles. Porque aí vai fazer eles se votar e criar contenda entre eles.
Jogo.
Perfeito, jogo. Isso é jogo. Porque querendo ou não, o outro vai de qualquer forma. Então vai criar um atrito entre eles. Eu acho que isso é jogo, eu acho
vai
que super válido, tá? Eu achei inteligente.
Mas
vai.
E o lema do fujo do paredão?
Mas não, eles não agora... têm como fugir.
Não, agora...
Entendeu? Um deles vai ter que ir. Então agora é uma coisa assim, ó. Vamos criar contenda num outro grupo. Eu acho que é o pensamento deles, né? Porque a gente vai de qualquer jeito. Se eu pegar o líder, tu vai. Se ela pegar o líder, eu vou. Então, de
mais
qualquer forma, eles
vez,
vão.
Mais uma vez, o BBB fazendo o que a vida faz. Se você não vai com a vida vai com você, meu bem. Do jeito seu, de outro, você vai. Você não, na situação que está ali, se eles não forem um com o outro, os outros, o pessoal dos fadas, vão com eles. Então é melhor já se irem logo, porque aí obriga o pessoal dos fadas a se votarem.
Votarem.
E agora, como é que vai ficar o link da amizade? Muito bom.
E aí,
estratégia.
Gente.
Como é pra gente agora? Que quer entretenimento, aí... é maravilhoso, porque vai render treta.
Vai.
Imagina, talvez, né, o Davi vendo movimentações de outras prioridades que às vezes não é ele.
Eu votaria em qualquer uma ali fácil. Não.
Eu acho que ele saber é uma coisa. Agora, ele vê se concretizar numa votação é outra história.
Mas assim, eu acho que a Bia ali prioriza a Lani, o Davi e a Isabelle. Então tá, tipo assim, duplinha. Foi como chegou a gente na final, que chegou... Eu e a Bruna, a Amanda e a Aline.
E aí,
então, tava óbvio, não criou contenda por isso.
Se tiverem que se votar entre eles, então você acha que eles votariam entre Bia, Alane e Matheus?
Ah, porque tem o Matheus, esqueci dele. Pronto. Aí o Matheus já
Tá vendo?
Vai dar problema.
É disso que a gente gosta.
Alguém vai ter que ser escolhido. Alguém vai ser o sacrificado ali, entendeu?
Eu quero isso.
É,
porque a gente quer ver jogo.
Tem bate-volta? Tem nessa agora, no último, penúltimo? Tem? Bate-volta?
Não sei, tem.
Bateu, ficou?
Não deve ter mais, não.
Não deve ter mais, não. Se for duplo assim,
será?
Não deve ter.
Não, esse agora em dupla não tem mais.
Não teve.
Esse não teve, por exemplo. E, gente, esse paredão foi dupla. Dupla, assim. Duas pessoas, né? Então... É mais fácil.
Se você fizesse um BBB desse, você acha que estaria melhor com coisas intelectuais ou com coisas físicas?
Na coisas físicas, eu saía com o quê? Com a polícia civil da porta e do coisa. Eu não tenho estrutura.
Você vai na academia, você agora é malhadora.
Mas
você...
eu não... Ai, que bicho,
você marombada.
Não pode,
eu tô vendo os vídeos, ela tá toda empenhada. A gente fez um filme em 2000 e pouco, em 2018. E ela fazia empregada, eu fazia outra empregada, as duas, assim. E a gente, assim, nota... A gente vê o físico como é que mudou, né? O físico é que muda. Você agora tá marombada. Você não acha que no fim da prova física você não ia se dar bem, não?
Não ia. Prova física, eu tenho certeza. Eu gosto.
Você tem resistência.
Eu passei por umas situações agora, também há pouco tempo, que eu tenho resistência pra caramba.
Exato.
Mas eu acho que eu ia me dar bem nas provas, sim. E nas questões também de... Eu acho que eu ia ser uma boa... Levar as pessoas aqui, ir conversando. Mas se desse um problema...
Aí ferrou.
Gente, mas falando ainda bem
na prova...
Foi de
manhã cedo, então. Quero conversar com você sobre paredão. 6 da manhã, falava... Pela...
Quem? Da festa.
Essas horas.
Não, da ali festa. Já causou minha fúria e acabou.
No meio da festa.
No meio da festa. Você tá no show ali. Eu falo, o Davi às vezes quer conversar, né? E eu fico em casa, assim, Davi, para. Davi. Ah, Davi.
Mas quem tem se dado muito bem nas provas também é a Giovana, né?
Gente, aquela menina é muito sortuda. O que é aquilo?
Caramba, curada.
Com o pé machucado, com o pé machucado. Ela economizou o pezinho.
Curada.
O pezinho curou.
Vocês imaginam se no início da temporada ela não tivesse com o pé machucado, tanto de prova que essa mulher não tinha ganhado até agora.
Pelo amor de Deus.
BBB, já terminado o BBB.
Já entregou o prêmio pra ela.
Tava lá, atenção, era a Giovana.
É.
Não é possível.
Gente, ela tem muita sorte. Eu fiquei chocada. Chocada, assim.
Não, e desse jeito, ela pode ir até parar na final, né?
Porque tem umas coisas que é de sorte e ela...
Eu não ganhei nenhuma de sorte. Eu só... Ah, na verdade, eu ganhei uma ação de sorte. O resto foi tudo de agilidade.
Foi mesmo?
Foi, eu ganhei um líder, dois anjos. E aí, não, teve uma ação também que foi de sorte. Aí foi a única que eu ganhei, assim. Mas de sorte, eu não tinha.
De sorte também.
Resistência, eu não ganhei. Mas eu ganhei tudo
e
de agilidade.
E compensação no amor, né, querida? Estava muito bem. Azar na sorte, sorte no amor, né,
azar,
querida?
Azar no jogo. É. Não, pior coisa, não, eu tive sorte no jogo, assim, em alguns momentos. Só né, nas de sorte mesmo, não. Mas na agilidade, eu ia bem.
Mas você teve azar no amor?
Não, teve sorte no amor. Né? Ela falou que não teve muita sorte dessas coisas de sorte, de jogo de sorte.
Joguinho.
No amor, ela teve muita sorte. Não,
joguinho, de joguinho.
E ainda sobre o Big Brother, também o Buda é outro participante que ele ganhou muitas provas ao longo do programa, né?
Gente, outro também, né?
Eu falei que ele tá se tornando coach de provas.
Nossa.
Quatro líderes, quatro. Eu escrevi ontem no Twitter da Gina, no Instagram da Gina. Você olha Buda se tornando coaching de liderança. Em liderança.
Quando ele sair, ele vai fazer um e-book, um negócio assim. Como ser líder, e não como só, ser líder no BBB.
E segurar a briga, ele não... Porque segurar a briga, ele não é o dom dele, né?
E não só líder, como ainda dois anjos, né, gente?
Ganhou muita prova.
Inclusive, foi uma coisa que deixou ele meio balançado, de no momento do anjo não ver os vídeos da ex-mulher dele, né? Essa situação aí também.
Ele sabe, né? A gente já vê. Você fica bem, sabe, coia? Sabe a pessoa quando fica coia, olhando em pé?
Então,
mas a pessoa sabe, fala, né?
Tem alguma coisa de ter.
Sabe, quando faz um negocinho.
Ó, falando em casal, falando em chip, o Bin e a Giovana, gente, ó.
Ai,
essa reaproximação tá rolando, deixando a gente com esperanças. Tá rolando?
É.
Vamos ver o momento dos dois hoje? Roda o VT.
E ela tava toda ali, né?
Sei lá, mas essa etapa ficou meio que óbvio, né?
É. Tá escrito que a gente já sabia, mas toda vez que você confirma, parece que a pontinha de esperança que tinha lá no fundo, ela vai apagando, igual uma brasinha, sabe?
Uhum. Parece que eu te conheci mais agora do que antes, sabia?
Uhum. Tenho certeza disso.
Você também?
Uhum. Só qual é o nome disso, né?
Paixão.
Intimidade,
Intimidade.
Simão. Ó, vocês acham que esse casal
olha
vai...
Olha a Evelyn Castro, a pessoa...
Péssimo, aquela casal. Pessoa pelo chão.
Aí eu pergunto assim, Evelyn, a gente conheceu mais agora do que antes. E quem falou isso, Evelyn?
Gente, tá da carência nível master do programa. O mas menino falou pra ela outro dia que não queria mais. Eu acho
não,
que...
Não, é assim...
Giovana!
Acorda!
Vou te falar, eu acho que às vezes a gente se surpreende, sabe? Porque eu já vi muito casal de reality que às vezes a gente não dava nada... E, tipo assim,
e vai
um taço, tão junto, casado e tal. E outros que a gente acha, nossa, aí vão casar, vão pra vida, e não dá certo.
Mas será que eles não estão mais próximos porque as amizades dela saíram?
Eu acho.
E aí, se ela não for falar com ele, ela vai falar com quem?
Eu acho também, é isso. Pode
é um
ser
porto
isso.
Seguro pra ela ali dentro, nesse momento agora. De vulnerabilidade, que ela não vai ter muitos aliados, porque ninguém vai fazer um aliado no final da temporada.
Mas nesse, não é? Nesse confinamento é tudo muito.
É muito intenso.
Você ama a pessoa real, você fala, eu te amo, mama! Meu melhor amigo!
No primeiro dia, eu dizia pra Bruna que eu amava.
Tá
primeiro
aqui
dia.
Pra vida, se saiu num paredão, meu Deus, saiu! Parece que a pessoa faleceu. Não, ela só foi ali.
Mas
você vai sair também.
Mas essa é a sensação, que a pessoa morreu.
Sei.
Você sabe.
Eu sei.
A pessoa morreu. Parece que ela tá saindo ali, indo embora. Gente, morreu.
Que nunca mais vai se encontrar.
Não, parece assim que...
Eu peguei bolsa minha. Eu vou mais. Caraca,
mas tem pessoas que você nunca mais vai conseguir encontrar mesmo com essa frequência, né?
Exato. É morar junto com a pessoa. Imagina, você morava junto com a pessoa. Sem celular. Você tinha troca desde a hora que você acordava até a hora que você ia dormir, entendeu? Então, assim, realmente, essa troca não tem mais. Mas a pessoa não morreu, né? Depois você manda um
WhatsApp. Você sentiu falta da casa? Aquela que tá perguntando. Desculpa, perdão.
Pode
você
perguntar.
Sentiu falta da casa.
Da casa?
É.
Sim, pra mim. A casa é minha ainda, entendeu?
É,
eu tenho
isso.
Ciúme da piscina, eu tenho eu ciúme da minha
falar,
cama.
Essa casa também é minha, só um minutinho. Ela é tá um pouco diferente.
Tem esse apego?
Eu tenho ciúme. Eu sou ciumenta.
Tem esse apego? Tem esse apego?
Muito. Doideira.
Juro. Eu olho assim, a minha cama.
Ó. Oh.
Eu sei, é que é outra decoração, mas eu sei a cama que eu dormia.
Quem tava nela?
A estrutura é a mesma.
Quem tava nela? É que assim, eu tive três...
Quartos.
Três camas. Perfeito. Cama de casal, cama de solteiro do canto. Aí agora, tipo, cada um... Tem vários, assim, pessoas dormindo. Na verdade, acho que já até fechou o meu o quarto deserto. O quarto deserto é o primeiro a fechar. Que é o menorzinho, assim. E a gente fica com ciúme, gente. Eu fico com ciúme. Você se acredita que eu não consegui assistir o primeiro dia?
Eu não acredito.
Eu não consegui.
Amiga,
acredito.
Nós somos de touros, né? A gente que é taurino, a gente tem essa coisa da possessão.
Não, mas acontece, é muito intenso.
Muito.
É real, não é só isso, é muito intenso. Eu que voltei no Big Brother pra fazer o espetáculo, fiz musical, aí voltei. Eu voltava, eu ia fazer musical, eu ficava assim na casa. Ó.
E você participou de um reality que foi na mesma casa,
mesma
né?
Mesma casa. E eu ficava olhando aquilo, eu chorei.
A mesma disposição, quer dizer.
Mesmo, eu chorava.
Você imagina,
eu
né?
Eu aqui de personagem, assim, inacreditável.
Você lembra tudo como era, né?
Tudo.
Eu lembro tudo como era.
Bom, apegos à parte, hoje eu tô muito desapego. Sabe o que rolou hoje em dia? Como acontece quase todos os dias, teve o doutor entre Davi, o doutor DR, teve um derrão DR da Isabelle e Davi, gente, como é que foi esse DR, esse Dr. DR? É. Foi uma coisa, assim, sentencial. Olha lá pra você ver. Olha.
Tá acontecendo alguma coisa?
Muita coisa, mas eu não tô com a cabeça... Eu nem sei se eu quero falar, é muita coisa, sabe, Davi? É muita... Sei lá, sabe? Tô me sentindo sufocada, eu acho. Sério. Pressionada, sufocada.
Ninguém tá te pressionando.
Tá bom.
Eu só tô... Olha, eu sou tão seu amigo. Que eu paro pra conversar com você as coisas pra você ver se você entende o que tá acontecendo.
Só que algumas vezes você faz perguntas que as respostas elas têm que ser naquele momento.
Não tô te querendo. Eu só tô querendo te mostrar uma coisa que, não, que você não tá enxergando. Aí você tá me querendo me culpar.
Não tô querendo culpar ninguém, meu Deus. Não tô querendo culpar ninguém, Davi. Não fala coisa que não tá acontecendo, cara. Não tô querendo culpar ninguém, não, Davi. Tô só conversando as coisas que eu sinto, que eu acho.
Eu só tô querendo te mostrar uma coisa, Isabelle.
Não tô querendo culpado. Não tô querendo te colocar em lugar nenhum, em gaveta.
Isabelle, ninguém tá chorando. Isabelle. Você tem que entender que isso aqui é um jogo, Isabelle. Por mais que seja pressão, psicológica, essas coisas, mas entenda, eu só tô querendo te mostrar que naquele dia você falou o seu top 5 e as pessoas estão observando que você tá conversando com a Giovanna.
Eu queria ter falado.
Só você chegar a conversar, minha filha. Você não sabe se posicionar no jogo, não, é? Aí você tá vindo aqui, eu não queria, não, meu. Não tô entendendo nada que você tá fazendo aqui.
Por que que eu tenho que chegar pro fulano e falar que ele tá num top 5, se aqui são só três pessoas? Por que que eu tenho que fazer essas coisas que se a pessoa nem ela não tem interesse, não me perguntou?
Aí se você achar que não tem que falar, não fala. Mas em questão, você tá falando pra mim aqui agora, que eu fiz compromisso com as pessoas em falando do meu pódio, eu não queria falar. Só é você sentar ali agora com qualquer uma, elas estão super abertas pra falar com você. Gente, meu pódio é fulano, ciclano e beltrano. Do meu pódio em diante, eu não tenho compromisso com ninguém. Acabou. É assim, é claro. Eu acho que isso é uma coisa tão besta que...
Larissa, você acha que o Davi, ele pressiona muito a Isa no jogo?
Eu acho que o Davi, ele é muito racional. Ele tá, tipo, pra jogar. E ele quer as coisas imediato. E às vezes, eu acho que a Isabelle, ela já é mais na emoção, assim.
Eu acho que o Ben...
Que susto! Meu Deus!
Olha quem chegou aqui, meu Deus!
Eu acho... Eu acho que o Ben fica e leva o prêmio.
Eita! Será?
Elder, gente, você já apareceu?
Ele deu a aposta dele, gente.
Ele foi entrando alguém da produção. O que aconteceu
do
aqui,
nada,
gente? Aí entra o melhor do mundo.
Maravilhoso.
Que Enfim, você acha que ele tá focado em jogar?
Eu acho que tem pessoas que não conseguem, às vezes, diferenciar ser tão racional. E ele é muito racional. Ele quer saber quem é o top 5. E eu acho que isso até, às vezes, é um pouco de medo, sabe? Porque ele só tem a Isabelle. Então ele já quer saber, ele quer estar lá na frente já pra saber. Muito jogador, na minha cabeça, muito jogador. Só que eu acho que ela tá se sentindo impressionada, que não é o jeito que ela joga, sabe? Então, é o jeito dele, eu acho que ele é jogador, eu acho que ele tá pensando lá na frente, mas eu acho que ela tá se sentindo pressionada mesmo.
Evelyn Castro, se eu aparecer, por favor, que a nossa função aqui é só perguntar, meu bem. O que eu penso, eu deixo de falar, eu falo depois, quando acabar o programa, a gente vai tomar tubarão. Vamos lá.
O que você acha dessa amizade?
Então, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado, porque a Isabelle é uma menina doce, né? Ela tem o jeito dela, ela é muito coração e eu sei que ela tá, vou repetir, tá num jogo, tem que se posicionar e tal. E o Davi, também tem que dizer isso, ele vem, poxa, cara, da onde o Davi vem? A criação do Davi. O cara tá com a maior garra do mundo ali e eu estaria também. Então, quem viveu um pouquinho, talvez, o que o Davi tenha vivido ou o que ele vive socialmente, vai ter muita garra naquilo ali. E passou por várias coisas dentro daquela casa, rejeição, e não sabe, ele só tinha a Isabelle. Uhum. Ele meio que tá, até de, não tá sendo legal o que tá acontecendo entre os dois. Isso porque ela tá se sentindo pressionada, e numa reta final dessa, o seu emocional e seu mental, puf, né, você já não aguenta mais. E o Davi, ele quer saber. Por quê? Porque talvez ele queira estar com ela, e medo.
Medo também.
Ele não tem noção, eu não acho que ele acredite que, ah, eu sou... Eu tô lá fora, eu sou o favorito. Eu não acredito que ele pense
ele
nisso.
Ele sabe que ele é. Ele saiu hoje confessionário falando isso.
Ai, eu não sei.
Não
ele
sei.
Saiu,
mas
viu,
esse medo
o começo
dele todo?
Do programa nós abrimos, não. Porque ele falou assim, ó. Ah, o que aconteceu isso? Eu quero só pegar meu prêmio.
Tu não acha ele que ele sabe. Tem medo de uma Bia também?
Não, não tem.
Não, eu também concordo com você. Eu acho que é medo. Não. Ele tem medo.
Ele não tem, porque ele domina.
Se ele tivesse essa confiança medo, toda, você acha que ele ia estar tão desesperado pra saber quem é o 5 ali, o top 5. Eu acho que é medo dele.
Mas será
e
que
eu
o ciúme
que...
dele não é mais em relação da Isabelle do que em relação a medo do jogo em si? Será que não é uma coisa mais pessoal com ela do que o medo de não chegar no topo do programa?
Se for, não sei. Se for pessoal, já tá errado pra caramba. Dá vontade de falar, Davi, vem cá. Abusivo, né? Tá fazendo um negócio abusivo.
Ah, tá proibido falar isso. Não pode falar isso mais.
Tá proibido?
Tá proibido falar isso. Não posso falar isso mais.
Mas eu gostaria de falar isso pra ele, porque eu não vejo ele dessa forma. Eu vejo um cara que quer...
Muito, tem muita
eu
garra.
Quero muito isso aqui.
E é isso.
Pô, comer o pão ali no início desse jogo. E agora que ele tá vendo que ele tá chegando no final, eu quero muito isso aqui. Se tá certo ou tá errada, não vou ser juiz aqui dentro de um jogo daquele ali. A gente sabe como é que fica... A nossa cabeça, a coisa toda. E já a Isabelle não é que tá ali disposta a... Eu vou passar por cima de você se eu tiver... Não, ela tá sofrendo real.
E já tá cansada também. Chega uma hora do jogo que você já tá cansada.
Cansada,
e ela tá esgotada mentalmente. E é muito triste isso, sabe?
Eu acho que ele podia dar uma seguradinha com ela.
Seguradinha, assim. Né? Eu entendo que é a vontade dele de
Começou
ganhar.
Ontem esse DR. Ontem eu tava aqui no banheiro fazer xixi.
Uhum. E ele quer conversar.
Ele quer conversar, ele quer saber. Ele quer saber, ele quer que ela verbalize. Pra ter domínio sobre o jogo, sobre a situação toda, entendeu?
Ô, Lari,
quer saber?
Que nem isso, precisa saber.
Que as outras falaram, as outras falam.
Mas é que...
A Bia falou, agora ela não falou ainda.
Porque a Isabelle tem o direito de não querer falar.
Exato.
É. Né? A gente tem o direito de não,
de não
querer falar.
Exatamente, isso é na vida.
E às vezes às vezes ela nem tem a resposta, entendeu? Porque tem resposta que a gente
Não quer falar também.
Mas tem resposta que a gente só tem quando a gente é colocado à prova, no momento ali que tiver uma votação, entendeu? Tem resposta que a gente... Tem coisa que se me pergunta agora da minha vida, imagina, não sei pensar em prioridade. Às vezes tem coisa que você reage no calor do momento, entendeu?
Eu acho que ali,
e pode
gente,
ser que ela não tenha essa resposta, porque são todas pessoas muito importantes
muito
pra ela.
Muito importantes pra ela.
Eu vou te falar, eu acho que ali é personalidades totalmente diferentes, tá? Então, assim...
Como na vida, né?
Como na vida. Ela é mais... Ele é racional, eu quero jogar,
Uma pena que ela não tenha conversado um pouco com as pessoas. Fala assim, ó, as pessoas falam com a gente o que a gente deixa até quando a gente deixa. Então, o jogo top 5 é seu, o top 5 é meu e acabou, vamos conseguir o jogo.
Colocar limite. Talvez a Isabelle não saiba.
Mas eu acho
limite.
Que aí, nesse momento, também entra um pouco da questão da vulnerabilidade, dela estar esgotada. Então, quando você está num momento de fragilidade, às vezes é mais difícil você apresentar uma postura reativa e bater de frente com alguma coisa que você não concorda, porque você está mais frágil, você está num momento sensível. Então, acho também que essa carga do jogo já está no final e ela já está desgastada.
E ela tinha uma relação muito sociável com todo mundo dos outros grupos também, né?
Eu acho ela uma fofa.
Sempre
tá?
Foi muito, muito democrática, foi querida com todo mundo.
Sim, e ela colocava limites, sim, que eu lembro. Que ela falava, não, eu não vou falar isso aqui, eu não vou com você. E é isso, e acabou. Eu achava isso o máximo.
Dela.
É. Né? Porque assim, não, minha opinião é essa, eu sou assim, eu gosto muito de você, mas a minha opinião é essa e tal. Uhum. Então, eu achava até que... Eu acho que realmente ela tá num momento de vulnerabilidade, de exaustão.
Cansaço mental mesmo.
De estar naquele processo.
Final vocês, do jogo, vocês, né, sentiram o que falaram, o que pensavam? Vocês duas? Você acha que a gente pressionou, você falou alguma coisa? Porque a internet, Evelyn Castro, é terra de ninguém. Os apresentadores estão forçando. Pergunto, vocês falaram o que pensaram?
Óbvio.
Foram democráticas?
Eu fui.
Pronto, viu? Isso posto. Henrique, por favor.
Eu fui.
Eu senti um desabafo. É isso aí.
Foi desabafo?
É desabafo.
É desabafo.
A gente tem o direito de gostar, de pensar, não gostar, de torcer e de não torcer.
É pronto.
Quem você torce? Eu torço por mim. Só que dessas. Tô nessa vida aí. O Big Brother real da vida.
Eu torço pra eu entrar novamente.
Isso, tá vendo? É pra isso que E na abertura do programa, a gente mostrou o Davi saindo do raio-x. É que hoje, os brothers tiveram que responder o que, que falta acontecer no BBB. Vamos ver o VT do que eles disseram?
Vamos lá.
Roda.
Olha lá.
O que eu acho que falta de acontecer no BBB nessa reta final, o show do Nelson Ferinha, que eu tô esperando há muito tempo aqui acontecer. Pra mim, o que falta acontecer é isso. Só o show do Nelson Ferinha e eu ser campeão, né, no programa. É isso que falta acontecer. Eu ganhar esse programa aqui.
É uma surpresa, né? Uma novidade. Alguém que tá, tipo assim, do outro lado, né? Eu, Buda, o Giovana, a gente chegar na final, ou sei lá, né? Algum deles saírem lá, enfim.
Falta acontecer uma reviravolta, né? Porque desde que o Rodrigo saiu, só sai gente do lado de cá. E de repente caiu um do lado de lá, pra gente poder tentar equilibrar um pouco. Pra gente poder sentir também um pouco da pressão que a gente tá sentindo aqui desse lado.
Eu ser surpreendida com algum resultado de paredão.
O que falta acontecer nessa reta final, acho que realmente é a final.
Se Deus quiser, o guri do Alegreto chegar na final.
A gente só pode imaginar e quer que falte muito a gente alcançar o nosso maior objetivo aqui dentro, que é vencer, que é chegar na final. Eu acredito que a minha trajetória aqui tenha sido tão bonita.
Brasil, eu ser campeã, eu chegar na final com a minha grande irmã, Alane Dias. Já pensou ser uma das três finalistas? Por favor, Brasil!
Vencido, tá?
Ó, o que falta na final é a final, não é verdade? Como diz o nosso pensador contemporâneo.
O que falta na final? A final.
E a Bia acordando com esse gás todo, gente?
A gente, cara, olha...
Ó, eu acordo conhece, animada, mas assim, gente, isso aí é loucura.
Não,
é loucura?
Ela tem que, eu digo assim que é loucura, porque ela é muito alegre mesmo. Ela é muito alegre mesmo.
E ela falou
eu queria ter real essa energia toda dela, porque assim...
Cara...
Eu acho que ela é uma pessoa muito de conviver, assim. Acho que ela passa uma energia muito boa pra gente, assim.
Eu
ia gostar muito de conviver com ela, no sentido de... alegrar, porque lá é uma casa muito triste, assim... Principalmente tensa, na verdade, não é triste, é tensa. É uma casa muito tensa. Você não consegue digerir seus sentimentos, as coisas. Então, ter uma pessoa ali te. Eu acho que seria muito bom.
Eu acho que na sua edição não teve ninguém tão, tipo assim, elétrico como ela é.
Cara, eu acho que o mais elétrico era o Fred Nicásio.
Que não era na 10%
da
eletricidade
dela. Mas na vida da Bia. Outro dia ela falou que acordava o quê? 1 da manhã, 2 da manhã.
Mas se for pensar na vida de todo mundo, bem, todo mundo tem motivo pra ir pra chorar.
Mas pra ela ser isso aqui?
Mas se eu fosse tematizar o que a vida fez comigo, eu seria humorista, seria cantor de fado triste.
Não, pera.
Amor, todo, cada um sabe a dor e a delícia.
Tô falando da agitação dela.
Mas talvez até pra sobreviver, né?
É. Pra sobreviver, falar com as pessoas, lidar na rua,
ganhar
com as pessoas.
Na banca, chamar atenção na banca, comprar do seu produto.
No Brasil! Pô.
É, porque na rua, imagina, se ela é calminha, quieta e tímida, ela passa de batido.
Não tem como.
Ninguém olha, né?
Você é tímida.
Eu gosto
você
muito dessa gratidão dela.
Eu sou tímida.
Tímida, é mesmo. Pior que é.
Você mas
é.
Se eu junto com uma galera, né, Nani?
Mas se subir no palco, dá um show.
Ah!
Aí ela faz o show.
Aí...
Né?
Amor, alguém ligou o celular, acho que eu olhou forte.
Mas eu era tímida com você? Não era nada. A gente só falava besteira. Depende com quem eu tô. Se eu tô num lugar aqui que eu. Não, eu sou observadora.
Observadora.
Eu vou observar tudo primeiro, vou saber com quem eu vou, quem não vai.
Intuição.
Capricórnio, né?
É, intuição manda muito.
Manda
né?
muito.
É, exatamente.
Eu falo várias vezes em casa, eu tenho vontade de falar: vem cá, Davi, vem cá. Eu queria estar lá e falar: senta aqui rapidinho. Não, tá legal.
Pro Davi?
Olha aqui.
O que você falaria pro Davi?
Várias coisas.
Fala pra gente.
Várias coisas pro Davi.
Abre o coração.
No início desse jogo, eu queria dar muitos abraços nele. Porque realmente me tocou em lugares profundos, assim. Várias coisas que aconteceram.
Mas e depois?
E depois eu queria falar assim, ô Davi, peraí rapidinho. Psiu, eu queria... tio, peraí, só um minutinho. Psiu. Só que não precisa, já tá bom, já ganhou já. Fica quietinho agora aqui só, não precisa não. Porque ele é um cara que é batalhador, ele é um jogador. A história dele é incrível e... Cuidado, no Bin Laden, então, com a briga do Bin, eu nunca me vi naquela situação, na minha casa, gritando. Nunca vi.
Gente. Você tava gritando mais.
Sai daí!
Bom, gente, aí
pare com isso!
A Eta falou que ela faria, calma. Ela não tá fazendo, tá faria. É que o pessoal tá ligando agora.
Segurar
pessoas...
todos eles, que foi ruim, cara. Aquilo foi nervoso.
Eu quero agradecer uma coisinha rapidinha, só um pouquinho. Você que tá assistindo a gente pelo Multishow, pode continuar acompanhando a gente pelo G-Show e pelo Globoplay. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Beijo, Multishow. A gente continua aqui agora.
Agora a gente continua.
Continuamos hablando.
Vamos lá. Mas pode falar, voltando para cima do Davi. Calma, Davi.
Ô, amiga,
não.
Você, eu fiquei curioso de saber.
Isso. Eu queria falar para não entrar nisso, pelo amor de Deus. Não,
exato.
Não. Fiquei curioso para saber da Larissa. Se ela fosse dar um recado para alguém da casa nessa altura do campeonato...
Para quem seria?
Para quem seria e qual recado seria?
Ai, gente... Um recado pra alguém da casa.
Imagina que poder dar um recado nessa altura.
Ah, eu acho que eu avisaria o Buda que ele tá solteiro.
Gente, eu pensei a mesma coisa. A Buda.
Ai,
gente,
o pobre do Buda.
Agora a Pitel saiu, adianta?
Hã?
Adianta que a Pitel saiu. Que a Pitel, na verdade, ela não fez nada com ele lá,
você
gente.
Você quer ver a sofrência?
Nada.
O pobre do Buda. Vocês viram ele falando? Então não. Vocês viram o Buda falando? Na hora que ele que fala, o que falta acontecer nessa reta final? Ele... É,
uma
reviravolta no jogo. O Bob, ele já sabe,
eles
ele já sabe.
Tristes, eles já estão tristes, eles estão muito...
Eu fico com dó, assim, sabia? Então... Agora, deles ali, do geral, aí eu começo a ficar porque... Você já tá lá dentro, sabe? Tipo assim, a gente sabe que o pessoal às vezes é muito cruel aqui fora. Então, aí eu já começo a ficar com dózinho assim, mas olha...
Por falar em reviravolta, olha só, a amizade Giovanna e Isabelle segue mais viva do que nunca. E hoje elas tiveram uma boa conversa. Será que revirou alguma coisa aí? Vamos dar uma olhadinha, olha lá.
A gente teve tanto tempo pra conversar, Giovanna, por que a gente não conversou antes?
Ai, amiga, sabe o que eu acho, às vezes? Independente da gente ter ficado em lados opostos e ter acontecido o que aconteceu, que não foi nada grave, na real, né? Em algum momento ele vai acabar. E acima de qualquer coisa, a gente vai se levar lá pra fora, que pra mim é o que importa. Sai um Quinta, né?
É.
Provavelmente o Bin. E aí, provavelmente deve ir no paredão eu e o Buda. E mais alguém. E aí deve sair ou eu ou o Buda. E aí o último de nós deve sair na terça-feira.
Pois é, mas assim, a forma como a gente tá falando aqui é uma forma até mais... você tá falando de uma forma simples, né? Pra mim não é simples, assim. É a questão de como vocês
amiga,
estão em minoria e eu estou em maioria, você tem uma variedade de votos a mais. E eu tenho uma variedade de votos a menos.
Todo mundo sabe que eu não voto da Isabelle, então eu não vou dar pulseira pra ela. Porque você seria a quinta integrante do grupo, entendeu?
Hoje, do jeito que eu estou, se você estivesse, você provavelmente votaria em mim, do jeito que está. Se você não tivesse opções...
Por falta de opção.
Por falta de opções para não votar nas pessoas que estão com você no seu grupo.
No caso, agora já não vai nem ter como mais. Que é o que sobrou.
Que é o que sobrou.
Vocês viram que Davi estava deitado ali no cantinho, só de olho. Nani vai até tomar uma água, né, Nani?
Nem percebi.
Vocês acham que ele tá com ciúme dessa amizade?
Se eu acho... Eu acho que o Davi, ele tá com medo, né? Porque ali, você procura sempre ter um porto seguro. E na cabeça dele, o porto seguro dele é a Isabelle. Que é a única pessoa que priorizaria ele, né? Seria a primeira pessoa a priorizar ele. Então, eu acho que é medo. Medo, né? De ela acabar fazendo amizade com outra pessoa. E acabar priorizando outra pessoa. E eu acho que é isso. Acho que é mais medo mesmo.
Vocês acham que o fato dele não ter entrado no pódio... de pessoas muito próximas dele, é algo que contribui pra insegurança dele?
Claro.
E nem o pódio não entrou.
Conta pra gente, Evelyn.
Não só pódio, como outras coisas que aconteceram na casa. Ele vem de várias situações que agora tá... A gente tá nesse momento do jogo, mas tiveram várias outras situações que o cara ficou isolado. E a única pessoa que ele tinha era a Isabelle.
Então tem medo, né?
Quando ele passou mal...
No próprio
quando ele...
quarto delas, ele não entrou enquanto a Denisiane estava lá.
Exatamente. Então eu acho até que o foco do Davi foi todo nessa amizade pra Isabelle. Ele tá agora... lá com fadas e tal, porque resolveram se unir em determinado momento. Mas era ele e Isabelle, se a gente for parar pra pensar. Então, acho que rola muita coisa misturada ali de minha melhor amiga aqui, que me apoiava aqui e agora também já não tá mais. Uhum. Eu acho que tem muitas coisas envolvidas ali.
Uhum. O Lari, o Davi, ele só conseguiu se aproximar mais do Grupo Fadas depois que a Denisiane saiu. Você acha que isso acontece por quê? Você acha que elas perceberam que o Davi era forte e aí foi uma amizade para elas se beneficiarem em cima dessa popularidade que elas podem imaginar que ele tinha? O que você acha? Por que você acha que elas resolveram aceitar só depois que a Denisiane saiu?
Acho que lá o BBB é um jogo de sobrevivência, assim. E ter aliados e ter pessoas com você, quanto mais quantidade, melhor para juntar voto e mais chance de você não ir pro paredão. Uhum. Então, acho que acabou saindo a Denisiane, o Davi acabou voltando.
Que era uma grande favorita no começo da Denisiane.
Exato. E assim, acabou que o Davi voltou de alguns paredões. Então, assim, elas viram que... Não, ele voltou. E também pra juntar voto. Eu acho que aí criou-se também uma amizade ali, uma identificação. Mas eu acho que é sobrevivência. Foi sobrevivência mesmo, assim.
Mas você acha que é mais comodidade ou é mais amizade?
Não, eu acho que eles realmente são amigos, assim. Mas não quer dizer que no começo ali pra eles... Até eles se juntarem, não foi estratégia de jogo e tudo mais. Mas depois eu acho que eles realmente criaram uma amizade.
Falar nisso, a gente tem agora um vídeo maravilhoso, colaborativo, que eu quero ver como é que tá esse vídeo. Vamos ver?
Bora, bora. Gente,
vamos. Só.
Vai lá.
Fala, galera. Nani, querida. Um beijo, Henrique. Henrique, ó, eu sou o primeiro a comentar sobre Big Brother lá no Gina Indelicada. E eu tô aqui, inclusive, assistindo o programa e resolvi gravar pra vocês pra falar um pouquinho desse momento de tensão, né? Nessa final, né? Final de programa. E eles estão tendo que pisar em ovos com seus oponentes. Porque, assim... Eu não posso aceitar, falando em ovos, eu não posso aceitar um ovo frito do meu oponente, porque eu tenho medo, né? Eles sentem medo da pessoa falar, putz, eu fritei um ovo frito pra você e você tá votando em mim. Ou dá essa liberdade de brincar e a pessoa receber o voto e ficar doída. Eu acho que isso tá partindo mais do Davi, inclusive, né? Eu acho que ele não tá sabendo separar esse momento, assim como as meninas estão. Ele fica até um pouquinho assim com as meninas, delas caírem no papo, o que eu acho que não vai acontecer. Mas é um momento de muita tensão, porque você não sabe a que ponto você pode dar liberdade, né? E constrangimento também, eu acho que rola também, de quem brinca e de que tem que votar. Realmente é uma fase muito complicada. Eu agiria diferente, né? Falaria, ó, eu vou comer o ovo frito que você fez pra mim, eu vou brincar com você, mas o meu voto é em você e não tem pra onde correr mais.
Eles estão pisando em ovos agora. É. Porque até umas semanas atrás, eles estavam chutando ovo pra tudo
que
é lado.
Caixa granel, tava. Agora, muitos ovos, pra lá e pra cá.
Vocês acham que agora eles vão continuar nessa trégua? Vocês acham que pode surgir mais alguma treta? E o Bin, se ele for eliminado, como é que será que vai ser essa despedida dele com o Davi? Será que vai ser eles vão se despedir amigavelmente?
Eu acho que sim, eu acho que sim. É porque depois que acabou ali, saiu, parece que a gente zera o game, assim, sabe? E realmente zera, mas parece que tudo fica no jogo.
Vocês acham que eles vão se cumprimentar na saída?
Eu acho.
Eu acho que sim.
Estavam dançando.
Tchau. Tá.
Na festa?
Mas teve participante que saiu sem cumprimentar todo mundo, né?
Teve. Não lembro. Ai, me contem.
Foi a Fernanda?
Fernanda.
Foi. Vocês cumprimentaram
todo mundo?
Cumprimentou os delas e até porque foi num dia.
A Yasmin Brunet também,
Também. Foi no dia que elas saíram. Não, a Fernanda comentou também. A Yasmin comentou, porque foi num dia também. Tava todo mundo
tava
muito.
Tava tenso.
Então a gente tinha acabado de ter um brigão, tinha acabado de ter um derrão. DR. Tá. Deu um monte de DR. E aí, de repente, vem ela saída, vamos fazer a simpática aqui agora.
Sim, aí aqui eles estavam já nesse clima ruim, né? Uhum. Eu acho que é isso. Quando sai, eu acho que até que fora, sabe? Meio que zero, a gente esquece, assim. Ai, que passou.
Você não sabe
passou.
Depois que você sai, o que fica o seu legado, as suas atitudes lá? Fica no jogo, o que vai contar é a maneira como você vai conduzir a tua vida.
Exato, perfeito.
É isso que vai valer a pena, entendeu?
Perfeito.
Você vai se mostrar no jogo, porque um momento ali não define só a tua história toda, não define.
Com certeza.
As pessoas te julgam por aquele momento, como se aquele momento fosse o único e aquilo definisse a sua história. E não é bem assim.
Não é.
Você é pressionado o tempo todo. Aí você vai reagindo, vai mostrando suas, né?
Na vida, a gente não precisa fazer isso. Na vida, se eu não gosto de você, simplesmente eu me afasto de você. Hein? Eu não preciso apontar o dedo e falar os seus defeitos.
Coisa que a internet não faz hoje. A pessoa não te segue, não compra teu livro.
Brava com a internet
hoje. Não tô brava, não. O que eu acho engraçado é que assim, a pessoa não te segue, não compra teu livro, não vai no teu show e quer falar, eu acho, eu não acho nada. Vai dormir. É uma mão de achismo. Aí a pessoa cria o Instagram, não tem uma foto só pra arruinar a vida dos outros.
Ah, mas é
o amor. É o tal do rei.
Quer saber da gente? Joga o nome dela no Google, eu joga o nome dela no... O seu nome tá no Google? Não, então...
Ai, calma, adeus. Nani. Alô. Calma, Nani, calma, calma, calma,
caramba.
Nani.
Caramba.
Ô, Larissa,
ela
eu queria saber.
Ela tá afiada, gente, hoje.
Eu tô, Larissa, comigo não violão, entendeu? Tô muito bem paga pra estar aqui, não quero isso não. Quero ter essa coisa, programa leve, divertido, começar a trocar ideias, é isso que a gente ia fazer, é isso.
Ô, Lari, como você lida com os haters?
É isso, boa.
Como eu lido com os haters?
É.
No começo, eu não sabia lidar muito bem, não, tá? Porque...
Mas tem como lidar?
Agora eu sei mais ou menos lidar. Eu simplesmente ignoro, eu simplesmente não procuro. Eu acho que antes, no começo, era um mundo muito novo, né? Eu fui, tipo assim, do nada. Então aí eu ficava lendo comentários. Eu ficava não sei o quê. No começo, porque é tudo muito novo. Hoje, eu não leio comentários. Eu não... Porque essas pessoas são pessoas frustradas. Pessoas que elas não têm nada o que fazer da vida. E estão lá falando de você, assim,
conhecer 1%. Ah, tem que fazer 1%. Sim, eu tenho que
apoiar. Exato. Então, tipo assim, eu não... Hoje, o hater, pra mim, eu ignoro. Porque, assim, eu entendi que... Essas pessoas, elas não definem quem eu sou. Eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou.
Não,
pessoas
que eu amo, não sabe quem eu sou. Nada, não te acrescenta em nada, sabe o quê? Não vai te gerar nada, nem dividendos, nem custo-benefício. Não vai pagar um evento seu, não. Exato. Vai.
E a vida, e assim, ó, eles escolhem uma pessoa pra dar hate, daqui a pouco eles escolhem outra, daqui a pouco eles esquecem daquilo. Eles esquecem, sabe? Então, assim, hoje eu...
Se eu fosse ligar pra hate, eu não tinha sobrevivido aos corredores poloneses que eu via no ginásio.
Gente, eu particularmente...
Sabe o corredor polonês? Corredor polonês? Então, meu bem, a perita.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler tudo, porque eu acho que assim... Bem, mas eu acho que esse exercício aí é saudável, porque... Ah, ele é, porque ao mesmo tempo... Porque se você ler só as coisas muito boas falando sobre você, tem gente que se deslumbra muito com isso. Então eu acho que também é importante você ler os haters pra ter um choque de realidade. Pra você pensar, ó, eu sou uma pessoa muito boa, eu sei quem eu sou, mas eu também preciso saber que eu não sou...
Mas é aí que você sente quando o comentário é positivo do modo que é dito.
Eu acho,
você sente,
exato.
Você sente que ele é frutífero, que... como ele é dito. Quando começa com desdém... Já é
quando
difícil.
É hater pelo seu trabalho.
Não, não. Eu acho
um personagem que você fez.
Não, mas eu acho importante
eu dou o telefone
ler.
Da minha psicóloga.
Não,
mas ler...
Pra colocar o pezinho no chão, pra saber que eu não...
Eu já acho,
não,
eu acho
um
que
supremo,
muita gente desiste dos seus sonhos, desiste das coisas que querem, ficam assim, crise de ansiedade, depressão, por inúmeros comentários que não fazem sentido, mas foi lá e leu. E aí, pode ter 1000 comentários bons. Aí tem um ruim, tu se apega num ruim.
Eu nem leio, meu. Exato. Meu Instagram é aberto, é tudo aberto. Aliás, eu sou toda aberta aqui.
Eita!
Sou toda aberta. Meu nome é People, do povo para o povo com o povo, entendeu? É isso.
Falando em aberto, gente, agora vamos falar do quarto gnomo que fechou. Ele fechou.
Vamos fechar um pouco, vamos fechar um pouco.
Mas ele vai ficar na memória de todo mundo que curtiu essa edição do BBB. E a gente separou alguns momentos inesquecíveis e eu quero agora que a produção roda esse top 5 maravilhoso dos gnomos.
Vamos ver como é que foi.
Pô, botaram a minhoca com antena. Olha.
Mas a minhoca não tem antena?
Não.
E por onde que ela ouve o som?
Ela não usa.
Não,
ela sente pelo taco, pela vibração da terra.
Mas como assim? Ela anda e o bagulho treme?
Ela disse que
ia
dormir aqui, mas ela deve
estar
dormindo.
Mentira. Mas quando ele começa,
ela não, Buda, tadinha. Já tá aí um tempão, ele contando história, ela quietinha, com a cabeça coberta.
Para de caô, Raquel.
Para de caô, Raquel.
Eu não vou abandonar ninguém, tamo junto, vamos se matar. Vamos todos os vilãozinhos caindo.
Então vamos fazer lá fora. Eu não sei o que é isso. Fica aqui porque é uma cirurgia. É uma cirurgia. Vem fazer.
Claro que não ia dar certo, né? Claro que tinha tudo pra dar errado e deu.
Tá tranquilo, tá namorado.
Meu Deus,
eu
que alegria!
Amo, alegria!
Bonitinhos!
Delícia, bom. Delícia!
É. Fernanda delícia. E Pitel quase sempre aparecendo na cena, né? No quarto. Sempre. Que é um clássico, né, gente? É. Não tem como elas não aparecerem. E a identidade visual delas, que eu também acho maravilhosa, que é a viseira.
E a touca.
Perfeitas. Olha a publicidade. Ó, publicitariamente foi a identidade visual. Olha só.
Mas ela tá muito chique.
Gostei disso, gostei.
Gostei também.
Gostei da minha identidade visual. O leque, Henrique. A minha, Henrique. A minha identidade visual. A minha identidade visual.
É o leque,
É o leque, claro. O leque e o óculos, né?
Nani, você é toda.
Gente, a Nani, ela tem óculos pra cada
toda.
Look.
Você é toda.
Você é toda, a identidade visual. Então tem uma coisa, entendeu?
Eu chego no raio-x do aeroporto, a Nani, cadê o vrá?
Ela tem um óculos pra cada look, gente. É incrível. Aqui, toda de oncinha combinando com o look.
Toda tem que ter. Claro.
Gente, eu amo, porque assim… A gente chega nos lugares, assim, e as pessoas ficam olhando pra ver se é eu mesma. Aí acho eu pequena, porque na TV parece maior e tal.
Pequena?
Acho menor, assim, do que eu…
Eu fiquei impressionada com a cintura dela. Parece meu pescoço, você percebeu? A
cintura. Mas você imagina, isso é irreconhecível. Tipo, não, é muito… Qualquer um que olhasse você de longe, não tem como.
Depende do lugar que eu estou.
Também, eu acho.
Não, fazer ver interior, fazer… Curupira! Olha que louco.
Ela já vem com o lequezinho aqui, impossível.
Pra... No meio do mato, fazendo pé de verão.
Na floresta da Tijuca.
Curupira.
Curupira, corre.
Mas às vezes é loira também, né, Nani? Gente, a Nani…
Platinada.
Ela é maravilhosa.
Ela é versátil. Cada dia, ela pode estar com
um mood diferente. Perfeito.
Amor, você tem que agradar todo mundo. Então, você nunca tá sozinho. Porque quem agrada de tudo, tá sempre mastigando de tudo um pouco, entendeu? É isso.
Olha lá.
Quem come de tudo, tá sempre mastigando, é isso. E é isso que o bebê faz exatamente. O bebê mexe com as nossas emoções e mexe com os nossos conceitos mais íntimos de atitude, de julgamento, de moralidade, de ética. Ele mexe com a gente. Ele faz. Nossa, você toma como se fosse pra você, a dor.
Sim, eu acho que a gente só não pode esquecer que são pessoas e quando acaba o jogo, tem que dar esse espaço pros participantes seguirem a vida deles.
Também tem umas coisas que a gente tá julgando ali.
Exatamente.
Tá com vontade de falar, olha pra tua vida, né?
Tá perigando? Tá perigando a tua vida.
O que você tá falando?
Mas assim, como eles estão no jogo ainda, a gente tem um participante aqui também, que a gente adora, que é o nosso bodycast. Ele é um bode, mas ele é um bode fofo.
Oh, eu tô pedindo pra mim todo o programa que eu vou levar no último programa, tá? Eu tô 15 dias, ó, o nosso bode.
A gente quer saber se tem alguém no programa ainda que vocês têm um bodinho entre os participantes que ainda estão na casa.
É
um bodinho.
É um
bodinho fofo, gente. Bodinho, olha que coisa fofa. Às vezes o participante, você gosta dele, mas ele tem uma mania
que
te irrita.
Um bodinho.
Eu acho que o Buda.
O Buda?
O Buda é meio fofoqueirinho, não é?
O Bin, cara. Não, Bin é mais fofoqueiro. Boca de sacola gigantesca. Mas ele parou agora ele, ó.
É. Nossa, mas se você contar uma coisa pra pessoa lá dentro e aí ela fofocar, eu acho, seria.
Você é quem? O Buda?
Não sei, entre o Buda e o Bin, assim. Porque o Bin é fofoqueirinho, né? Ele é boca de sacola, então acho que seria ele.
Mas saber a fofoca, você gosta?
Eu amo, né? Eu amo. Na verdade, assim, ó, eu gosto de saber as fofocas, né? Por isso que eu sigo Gina Delicada. Mas...
Adorei o mechan. A gente tem alguém mechan aqui hoje?
Gente, depois me paga a publi, tá? Mas...
Tá vendo?
Eu gosto de saber uma fofoquinha, mas assim, eu acho que é uma fofoquinha do bem, sabe? Saber, assim, agora, tipo assim, falar… Como você falou, são pessoas. E até o que a gente tava conversando, né? Depois que a gente sai daqui, a vida, tipo, continua. E é isso. Então, eu acho que seria mais ele, assim, mas não algo assim… Que eu não gosto da pessoa. Uhum. Eu acho que eu ia me incomodar um pouquinho lá dentro com essa fofoquinha.
E você, Evelyn?
Ah, é Bin e Buda também. Porque eu acho que eles foram responsáveis até pela primeira grande fofoca que deu uma treta. Que não tem nada a ver, que teve até VAR.
Ganhar um programa, merece,
você pega
não
a fofoca,
merece.
Você conta direito. Agora, não faz telefone sem fio e inventa o negócio. Que foi a grande treta.
Oi.
Que foi separando pessoas e tal. Aí fiquei com rancinho.
Foi uma meteora ali, ó. Pá, que caiu em cima e deu aquele tsunami.
Ah, fiquei.
Ó, e falando em tsunami, falando, né, nessas coisas de energia, de onde vem a energia interminável da Bia, gente?
Olha, gente.
A gente se perguntou isso e acabou inventando um brinquedo novo que ia fazer o maior sucesso, porque a pilha dela não acaba nunca.
Não,
vamos ver esse brinquedo?
Eu quero ser amiga dela.
Eu sou a boneca Bia. Eu canto, danço e brinco sem parar.
Acaba de chegar ao mercado a boneca mais animada do Brasil
É o BBB no BBB.
A única que recarrega a bateria em menos de um minuto. Ela tem energia para abastecer uma cidade inteira.
Tô pronta, Brasil, chega junto.
Aproveite agora e encomende logo a sua.
Sabe quanto?
Eu canto, danço e brinco sem parar.
Eu queria mandar um abraço, um beijo e um... E meus parabéns pro nosso querido amigo Ed, que faz esses vídeos das dublagens. Ed, você é maravilhoso, incrível, parabéns.
Talentoso, querido colega de trabalho da Ed.
Meu colega.
Fizemos um filme juntos. Posso mandar um beijo também, que é aniversário do meu querido, meu mestre, a pessoa que fala assim, Nani, menos, você não precisa fazer isso. Padre Fábio de Mello fazer aniversário hoje.
Maravilhoso.
Nosso querido Fábio, amado, muito obrigado.
Pode mandar beijos?
Então, a gente manda, meu
filho. Ah, quero mandar um beijo pro Juan, que tá me assistindo, Juan, tá lindo, dodói em
tá
casa.
Tá crescendo muito, não, né, o filho?
Tá.
O filho.
Meu filho.
Meu filho.
Beijo, Juan. Ah, deve estar
beijo, mãe. Te amo.
Adoro.
Agora, gente, sempre essa. Beijo, mãe. Tô na TV.
Meu irmão, André. André, beijo. Tá aí com meu filho. Tá cuidando lá do meu filho.
Momento da Xuxa, né,
momento.
Gente? Imagina se ela entrasse na casa, hein? Que loucura que ia ser.
A Xuxa. Pensou?
Já pensou?
Ia ser bom, hein?
Será?
Imagina.
Tá dando spoiler?
Ela aqui no MesaCast.
Eu tentei convidá-la pra vir.
Hashtag Xuxa no MesaCast.
Ela tava de férias viajando. Ah. Eu teve o navio. Acabou o navio, foi viajar, não teve nem como convidá-la, entendeu? Eu estar aqui sentada com Xuxa.
Ah, ia ser maravilha. Tudo, né?
Mas a gente também tá com duas convidadas maravilhosas, ó.
Obrigada.
Eu sei que a senhora também hoje na dor da sala.
Tá paga a pub, né?
Pagamos a pub aqui, gente.
Exatamente. E o bom é isso, a gente sabe o que acontece. Quando você faz um programa desse, com o MesaCast, a gente pode estreitar relações de amigos que a gente já tem e a gente conhece novas pessoas. Que
isso é muito legal.
Pessoas maravilhosas passaram por aqui. E é nesse pensamento, porque quando você fala de um programa como esse, que mexe com várias, como se fala, gatilhos, se fala hoje em dia, você começa a analisar as pessoas estreito ou não, entendeu? É isso. O bom desse programa é isso. Conhecer pessoas, conhecer pensamentos, conhecer, sabe, pontos de vista. Isso é maravilhoso.
Ó, e falando nesse programa maravilhoso,
isso
que a
gente aqui é um
ama,
ponto de vista, ó. A velha guarda Portela, a nova geração.
Mais um ponto de vista, ó. E falando nesse programa maravilhoso que a gente ama, hoje vai ter festa, né? Vocês estão sabendo. Vai ter show do Paulo Ricardo.
Olha!
Vai ter Cyndi Lauper fazendo uma participação virtual. É, minha filha, Big Brother é chique,
sério?
Internacionalíssimo, sim.
Respeita, respeita.
Vai ter também...
Essa é Globo.
Mas essa geração vai saber que é Cyndi Lauper de 20 anos?
É um ícone, gente.
Gente, só pergunta. A pergunta que não quer calar.
Ó, vocês conhecem a Cyndi Lauper, né?
Mas o pessoal aqui decorou tabuada. Já estou vendo
o
Google.
E também o Grupo Magic que vai participar hoje da festa.
Magic.
Com vários hits, eles são maravilhosos.
São. Ótimo.
E dentre esses convidados, um deles mandou um vídeo pra gente pra participar aqui do MesaCast de hoje.
Ai,
vamos assistir?
Olha vamos ver.
Roda o VT.
Paulo Ricardo.
Ops.
Eita. Gente, não faz isso, Paulo
Ricardo. É muita emoção, entendeu?
Gente, não faz isso.
A TV não aguentou.
Ah, eu já ia gritar toda, já bancar.
A TV não aguentou. É muito Brasil. Peso, entendeu?
Hey, bro,
é muito peso.
Eu ia dar o meu olhar 43 pra ele. Isso aí.
É muitos anos já de estrada.
Ó, agora eu vou lançar um olhar 43 pra câmera e vou chamar mais uma vez.
Vai lá.
E venha, Paulo Ricardo.
Alô, galera do MesaCast. Aqui é Paulo Ricardo. E hoje quem comanda a festa na casa mais vigiada do Brasil sou eu, com muito rock and roll. Fique ligado. Valeu!
Meu filho, minha filha, você que está no Instagram, no Twitter, no Fotolog, sabe? Eu sou demais. Olha
Fotolog,
só.
Fotolog?
A gente
vai, agora...
Tem gente que ainda está até hoje no Orkut. Depende do ponto de vista. Sabe que dimensão a pessoa está? Olha, este homem, meu bem, este homem, ele, olha, arrebentava coco, sapucaias, laranjais, mangueirais e tudo. Este homem, quando cantava, a gente chupava canavial de paixão, fala a verdade. Era um canavial, você não tem ideia quando ele cantava. Gente, esse homem tocava no bar, quem estava com a vassoura, fazia a vassoura virar partner.
Você abanava muito com o leque, amigo?
Leque, dois leques.
Dá uma banada, Nani! Reviveu os tempos dela aqui agora, gente!
Nostalgia.
Não, maravilhoso. A música faz isso, a música faz se lembrar momentos da sua vida. Eu acho que a música, eu faço espetáculo, eu falo sobre isso. Mexe com o seu sentido mais apurado, que é a audição. Porque o paladar e o olfato remetem à situação. Aparece o bolo, lembra o pudim. Não, a música você ouve, você vai pra cena que você viveu.
E o legal,
Paulo Ricardo, quando aparece, eu vejo o Paulo Ricardo, Paulo Ricardo!
Ela te leva, né, pra... Eu sempre... Cada música, pra mim, tem... Lembra momentos da minha vida.
Sim.
Ela consegue fazer isso, né? Eu amo, assim. É, lá em casa, é música o tempo inteiro. E é exatamente isso. Lembra épocas, lembra pessoas. momentos.
Eu tô fazendo espetáculo, chama Nani é Pop, eu vou estar esse fim de semana em São Pedro da Aldeia e Duque de Caxias do Teatro Rua Cortez, ó, merchan.
Todo mundo fazendo merchan hoje nesse programa.
Vou falar nisso, pra uma coisa chamada pódio aqui agora. Como é que...
Tchan, 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 tchan.
Pódio. Você, qual seria o seu pódio? O seu pódio.
Primeiro a gente quer saber o campeão. É, o campeão. E depois se completa o pódio.
Campeão de indicação daqui, de palpite de convidados, é esse, ó.
Mas é o que eu acho que vai ganhar ou o que eu quero que ganhe?
Pode ser os dois.
Os dois, tá. Pronto. É, campeão, eu acho que o Davi vai ganhar e acho que ele é merecedor por toda a trajetória dele no programa. Eu queria que o Matheus ganhasse.
Gente,
ele não tá ali?
Não tá.
Não,
não tá.
Ah, tá. Mas aí não pode?
Não pode.
Pode,
não
pode, né?
Pode.
Então, você gostaria que o Matheus ganhasse?
É, eu acho que o Davi vai ganhar. E eu acho que ele é merecedor por toda a trajetória, por toda a força dele. Porque, olha, tem psicológico o menino. Mas eu queria que o Matheus ganhasse por ele ser do Sul. Por eu achar que ele é um menino humilde. E que eu acho que ele... O valor do prêmio ia... fazer muita diferença, assim. Eu acho que o Davi, ele tá... Gente, ele vai sair muito grandão, assim.
É porque aqui na
Ele vai sair muito grandão, ele vai ganhar muito dinheiro aqui fora. Então, eu queria muito que o Matheus ganhasse por isso e por ser do Sul também, por achar uma pessoa boa.
Na arte, a gente contabilizou só os votos de quem as pessoas acham que vai ganhar.
Não, então assim, quem eu acho que vai ganhar é o Davi. Acho que o Davi vai ganhar. Então, e qual que é o outro?
78.
Que é a outra pergunta?
O pódio, pode completar o seu pódio.
Ah, tá. Então, é o Davi, a Beatriz... e dali... Ah, Pitel não... já saiu, né?
Pitel saiu.
Então, assim, é o Davi, a Bia e eu vou na Isabelle. Tá. Eu acho que os três, assim. Davi primeiro, Bia segundo e Isabelle terceiro.
Como tá ali.
Como tá ali. É, perfeito.
E você?
Caramba, Evelyn. É a mesma coisa.
É, né?
É?
Sério, Davi...
primeiro.
Não só porque eu acho também que ele merece por todo o psicológico que ele teve dentro desse programa, que eu não teria
desde
nem o início.
Desde o começo.
Não, meu Deus. É. Tá, Davi, Beatriz. Vou te falar que eu queria até que empatasse, que Beatriz, porque sororidade, né? Uma mulher ganhando, a gente sempre quer.
Ia ser tudo, né?
Porque Beatriz é muito maravilhosa. Eu acho que ela tem que estar no pódio, tá? Segundo lugar, Beatriz, mas eu acho que ela vai bombar aqui fora.
Não, a Beatriz, gente...
O quê? É óbvio!
É.
Não, as marcas seriam, pelo amor de Deus.
É.
A primeira marca que ela fechou, imagina, uma pub Brasil.
Pelo amor de Deus, essa
ela vai ganhar muito dinheiro, eu acho. Eu também acho.
É. Gente, mas assim, ó, e se a Giovanna e o Bin forem ganhando prova atrás de prova e chegarem no top 3 também?
Pode ser. Já pode aconteceu rolê. Isso de BBB, tá?
Pode rolar, pois é.
De ir chegando e ganhando.
Duvido da Giovanna, não, hein? O Bin?
Sorte, sabe?
É, ué.
Por exemplo, amanhã? Ela vai ganhar.
Não, o Bin não, o Buda.
Ah, tá, que susto.
Falou, vai sair amanhã.
Tá louca!
Ué, você falou Bin, ué. Você falou Bin?
Uai, mas eu não falei.
A Giovanna e o Bin, o Bin? O Bin tá com o Davi.
São fortes de prova.
É.
E imagina se ela vai ganhando até o final. Pode chegar num
Mas resistência top. Não, né?
É.
Ela fez
resistência. Será que tem resistência
ela não
aí?
Fez resistência.
Não é possível, velho.
Tem. Ei, pro terceiro lugar, foi resistência.
Foi resistência? Foi?
Tem alguém que foi eliminado que vocês acham que tinha que estar no top 3?
Eu acho que...
Calma, deixa 3. Eu pensar.
A Pitel e a Fernanda, eu acho.
Você queria elas no top 3?
Não, não as duas. Mas uma das duas, eu acho que deveria estar no top 3. Acho que pra representar os gnomos. E aí, ali, Davi e Bia... Eu acho que seria um top 3 legal, uma das duas e os dois, sabe?
Larissa tinha contado pra gente que ela se identifica com a galera do Gnomos e que talvez teria sido amiga deles no jogo.
É, eu acho que da Pitel e da Fernanda, assim, das meninas. Mas eu acho que eu também me identificaria muito com as meninas ali, com a Bia. Eu acho que a Bia e com a Isabelle. Acho que eu ia gostar delas, sabe? Eu acho que eu ficaria... Dependendo do quarto, assim, eu acho que seria mais com as meninas mesmo.
Evelyn, e você? Tem alguém que deveria estar lá?
No top 3, que eu gostaria que tivesse no top 3? Não, tá lá.
Quem tá, quem saiu, é isso, né?
Eu acho. Agora, quem poderia ter ficado um pouquinho mais, que eu acho que se perdeu um pouco, assim, é Lady Ellen, cara. Eu Uma acho, de aposta. Verdade, eu acho que ela... Quem? Eu também ficava... Tá se metendo nisso, por quê? Pelo amor de Deus, eu falando sozinha em casa.
Ai, gente, um que eu acho que deveria ter ficado mais é o Marcos.
O Marcos
deveria ter ficado mais no programa.
Eu confesso que eu senti um pouco de falta do Luigi, porque eu acho que ele teria gerado muitos memes, muitos momentos
bons. Verdade.
Ele foi um participante divertido, assim, no tempo que ele tava no programa.
É verdade. Mas o Marcos é verdade.
E o Luigi foi parar num paredão de alegre, não foi? Não foi de alegre? Você foi de nada, assim?
Outro participante é o Pisani. Pisani é outro também, que eu acho que ele deveria ter chegado... pelo menos no top 10 ali.
Mais adiante um pouquinho.
Mais um pouquinho, é.
É muito bom relembrar as coisas que aconteceram. Esse é o nosso penúltimo programa de Mesa Cast.
Esse é o nosso penúltimo programa que a gente tá aqui desde janeiro, muito feliz, muito contemplativos com as opiniões dos nossos amigos aqui, mas gratos, que eu tive a felicidade de encontrar esse menino inteligente, conterrâneo, meu mineirinho, mas assim, de outra geração, assim, que me ensina muita coisa. É, você tem ideia como me ensina coisa, até de coisas Deus. Práticas da vida, como até o meu adestramento de fala.
Gente, obrigado vocês por terem assistido a gente mais uma quarta-feira. Na semana que vem estaremos aqui para fazer a nossa despedida. Aquele momento que o coração vai doer. Talvez a gente chore, já começa a dar uma aperto no coração.
Muito obrigada, Evelyn. Obrigada,
nossas convidadas maravilhosas.
Obrigada,
nosso programa não teria sido igual sem vocês. Arrasaram, deram o nome.
É um presente ter você aqui, juro. Viu? Você também, Nari.
Legal,
muito obrigada.
Obrigada. Foi muito legal. Foi muito legal. E quando você tava falando essas trocas, assim, é muito legal, né?
Exato. Um beijo. Beijo, gente.
Beijo.
Boa semana e voltem direitinho. Tem mais dois paredões. Mais três.